intervalo de confiança.
Tudo bem? Está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Eu sou a Késia e hoje nós vamos falar dessa caixinha de surpresa que são os esportes, mas aqui sobre as perspectivas da ciência de dados. Como é que a ciência de dados, seja estatística pura ou mesmo a inteligência artificial, podem ajudar nos esportes, como essas áreas hoje trabalham juntas e quais as perspectivas para o futuro? Por que será que os times da NBA estão cada vez mais arriscando cestas de 3 pontos? Existe corrupção no sumô? Aqui tá aparecendo a abertura do Globo Repórter. Quais atletas em início de carreira terão sucesso a longo prazo? Quem vencerá o próximo Super Bowl? Quem foi melhor, Pelé ou Messi? Michael Jordan ou LeBron James? Schumacher ou Hamilton? E principalmente, a estatística será o maior fator de impacto nos esportes em futuro em breve? Ou seja, matemática ganha jogo? Essas são algumas das perguntas que os dados nos ajudam a responder e a gente vai comentar hoje. O episódio começa logo, mas antes, como sempre, nós vamos para um super rápido quadro de recados com a nossa produtora Mariana Lima.
Amigas e amigos da Rede Intervalo de Confiança, eu sou a Mariana e estou aqui para passar uns recados para vocês. Fique aqui, é rapidinho mesmo, mais rápido que o tempo que demora para a Alemanha fazer um gol no Brasil. Se você acompanha nossas estatísticas no site, sabe que estamos fazendo um home run por semana, com o número de ouvintes subindo a cada episódio. Mas nossas redes sociais estão vazias iguais aos estádios esse ano, e não é por causa da pandemia não, é porque você não está nos seguindo. Vamos lá, marque aquela sexta de 3 e nos acompanhe nas diferentes mídias. Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil iConfPod. No Instagram, também estamos como iConfPod. Soletrando, é I-C-O-N-F-P-O-D. E ConfPod. Todas essas informações estão no post desse episódio no nosso site, que é intervalodeconfianca.com.br. E antes de eu ir embora, de volta para o jogo, uma última coisa. Você está com tempo disponível e quer nos ajudar? Estamos precisando de pessoas que colaborem com as pautas dos episódios. Se você quer ser essa pessoa, tendo experiência na área de dados ou não, entre em contato com a gente. É isso então. Eu deixo vocês com a Késia e o Igor, que estão marcando um belo touchdown com esse episódio. Tchau, pessoal!
Voltamos! Então, na abertura do programa, a gente falou sobre como os esportes são eventos cheios de surpresas e que é difícil você prever as coisas. E claro, prever é uma ótima ferramenta para se preparar. E quando eu falo sobre esporte ser uma atividade cheia de incertezas, eu não falo apenas sobre o resultado de um jogo, quem vai ganhar e por qual placar, mas já muitas outras coisas. Que tipo de jogadas o adversário vai fazer, que jogadores vão se machucar, quais talentos juvenis terão de fato potencial para se tornar profissionais e diversas outras coisas. E obviamente eu não estou aqui sozinha, estou aqui com o nosso querido Igor Alcântara.
Dobre den, Késia, e olá, queridos ouvintes. Enfim, muito, muito legal falar sobre isso. Este é um assunto que a gente já estava querendo falar há um tempo, que a gente já deu uma introdução, né? Um episódio anterior que você vai comentar. Mas, enfim, eu gosto muito de esportes. Acho que eu já comentei em algum outro episódio que se tiver um pessoal, será um campeonato de bolinhas de gude, eu paro para assistir. Eu gosto muito de esporte. Assim, eu gosto de assistir esportes, praticar esportes. Tem um outro que eu gosto de praticar, mas, enfim, não tanto quanto antigamente. Eu também gosto de dados. Então, são esses dois assuntos, quando a gente consegue conciliar eles, é muito interessante. E uma coisa que um comentário breve que os ouvintes vão descobrir, que tem alguns esportes, ele tem camadas diferentes que você consegue apreciar. Então tem esportes que, se você entende as regras, como elas funcionam, você consegue apreciar um nível. Se você tem, por exemplo, um atleta, um time, alguma coisa que você torce, já tem um nível maior, né? Agora, se você consegue entender o que tem ali por trás, a questão dos dados, a estatística que estão envolvendo vendo aquilo dali, ou até a questão de estratégia, já existe um nível mais interessante. Cada nível desse que você vai atingindo, você tem uma apreciação maior por aquele esporte. Então a gente vai trazer alguma dessas coisas, alguma dessas curiosidades, algumas perguntas que eu me faço, me fazia há algum tempo, que muitas pessoas talvez também se façam, a gente vai tentar aqui trazer para vocês.
Isso. Então, como o Igor falou, a gente tem uma recomendação de episódio para você ver. Ouça o nosso episódio número 7, É Possível Prever o Futuro, que a gente aborda algumas questões de probabilidade e falamos um pouco sobre a aplicação disso nos esportes. Mas agora voltando para hoje, né? Então, como algumas coisas na vida são certas, né? E não há nenhuma dúvida, como por exemplo a morte e governo ruim, mas essas coisas. E tipo, mas por exemplo, qual a chance do número 2 ser maior que o número 1, né? Isso é bem óbvio, né? Eu sei que o número 2 é maior que o número 1. Não tem nenhuma outra probabilidade nesse universo que a gente saiba que não seja 100%, né? Então, nesse caso, a gente usa as propriedades e as leis da ciência que explicam esse fenômeno. Só que algumas coisas a gente não sabe com certeza. Algumas, muitas coisas, né? Eu arriscaria dizer que a maior parte das coisas a gente não sabe com certeza. Então, para isso, a gente aplica a área do conhecimento que é especializada em trabalhar na incerteza, te dando os possíveis cenários e a probabilidade disso acontecer. Então, a gente tá falando da nossa querida e maravilhosa estatística. Só que antes da gente falar sobre algumas aplicações, vamos entender como tudo isso começou e tem pouco tempo, viu, nos esportes.
Bom, a gente usar números em esportes é uma coisa bastante antiga, de fato. Mas o número era mais ou menos como se fosse um relatório. Então você tem ali, por exemplo, quem que era o jogador com o maior número de passes, num jogo, com o maior número de gols, aquele tipo de coisa. Mas você utilizar...
Era mais curiosidades, né? Tipo, como se fosse trivia, né? Tipo, você sabe qual é o jogador que tem o maior número de passes? Eu acho que era mais nesse sentido, né?
Mas os times também utilizavam, né? Um jogador, por exemplo, que tinha uma quantidade expressiva de gols, ele conseguia contratos melhores, ele era uma estrela, ele conseguia melhores patrocínios, esse tipo de coisa, né? Então, não é à toa que, por exemplo, o Pelé, quando fez o milésimo gol dele, foi um gol de pênalti, acho que foi contra o Botafogo, enfim, completamente irrelevante essa informação para o episódio, mas, por exemplo, quando o Pelé fez o gol de número 1000, era um número interessante. Mas isso é questão de número. Então, eu não tô falando que números e esportes são uma coisa recente. Mas o uso, de fato, de estatística e de ciência de dados, como a gente vai ver mais avançada, né, inteligência artificial, etc., em esportes, é uma coisa, de fato, muito recente. No sentido de utilizar isso para tomar uma decisão, tá? Porque o que acontece nos esportes, até hoje, muitos esportes, né, mas antes, mais ainda, é que a tomada de decisão, por exemplo, qual jogador que eu vou escolher no meu time para poder, enfim, contratar, ou os meus jogadores das categorias de base para eu poder desenvolver, investir nele, ele um dia se tornar profissional, quantos dias por semana eu vou treinar, quantas horas de treino vai ter cada treino, que tipo de treino vai ter, como é que eu vou preparar para o próximo jogo contra o adversário tal. E eu tô falando aqui muito esporte coletivo, que é mais fácil a gente entender, mas pode ser um esporte individual, pode ser, por exemplo, um tenista ter esse pensamento. Isso é muitas vezes, e antigamente mais ainda, era decidido por uma questão da intuição. Então o treinador, ele tinha uma intuição, ou o atleta, ele tinha uma intuição e ele agia baseado naquela intuição. E isso gerava alguns problemas. Enfim, você cometia erros, enfim, e aí é normal.
E é muito personalista, né?
Sim, bastante.
Porque se você tem aquele técnico bom, que tem um bom olho, né? Tipo, o que é um bom olho, sabe? Ou se você tem o melhor olheiro, ou se você tem um cara com, sei lá, 50 anos de experiência, você conseguia o melhor time, né? Você conseguia equipar as melhores coisas porque você tinha a melhor pessoa pra escolher, né? Então era muito centrado em decisões humanas, né?
Exatamente. E aí, vem uma questão que é o seguinte. Se você, por exemplo, é um time com um grande poder financeiro, você consegue se arriscar mais, que você consegue compensar os seus erros. Então eu posso contratar um determinado jogador, pagar uma grana alta para esse jogador e de repente não rende o que eu esperei, mas enfim, eu passo esse jogador para frente e aí eu contrato o outro porque eu tenho um dinheiro sobrando, então eu consigo ser competitivo e porque eu sou um time rico, eu sou um time de renome, os jogadores vão querer jogar para o meu time. Só que se você é um time com recursos limitados, você é um time que não está entre os times mais ricos, um erro desse pode ser crucial, né? Pode, enfim, ser catastrófico pro time. Então, neste caso, é que esse time tem que usar isso de forma mais inteligente. E é por isso que eu tô falando isso, que esse foi um fator importante para que, como, porquê, né, e quando que essa técnica começou a ser utilizada, né? Então, como a Késia falou, isso vale muito, tem a questão personalista, e muitos esportes tem muita questão, por exemplo, de preconceito, de viés, de questões culturais. A gente tem, por exemplo, no Brasil, depois dos nos anos 50, a gente ficou muitos anos em que os times não contratavam goleiros negros, por exemplo. Que é, o esporte é uma área onde o preconceito, não sei se era menor, mas pelo menos mais disfarçado, porque de fato você precisa dos atletas negros porque eles são os melhores atletas em todos os esportes, né? É, se você pega assim, ah, mas não tem, eu não conheço grandes atletas negros na esgrima, porque não deram a chance, mas se botar uma espada ali, os caras vão se destacar, porque de fato é um fenômeno que eu não vou me arriscar a explicar o porquê, mas os negros eles se destacam mais nos esportes. Então, mesmo assim, havia esse preconceito. Tem toda a questão, por exemplo, da Copa de 50, que, enfim, que eu não vou lembrar agora de cabeça o nome do goleiro do Brasil, que, enfim, tomou os gols lá, que a gente perdeu a final no Maracanã por Uruguai, não sei o que e tal. Ele foi o menor dos culpados, enfim. Ele foi o menor dos culpados, mas no final levou a culpa e tal. Então, tinha essa questão, por exemplo, você não contratava jogadores negros. Não tinha nenhuma questão. Era questão simplesmente de preconceito. Não tinha nada nos números que te falava, por exemplo, que um negro seria um pior goleiro do que um branco. A gente tem, por exemplo, um dos esportes mais elitistas do mundo, se não for o mais elitista do mundo, e onde você tem a menor quantidade de negros nos esportes que eu sei, que é, por exemplo, a Fórmula 1. A Fórmula 1 é extremamente elitista. E você tem agora o Lewis Hamilton, por exemplo, que já estão questionando quem foi o melhor, quem é o melhor piloto de todos os tempos, né? Schumacher ou Hamilton, né? Que, enfim, tá para igualar o recorde de títulos do Schumacher. Você pega no golfe, você tem o Tiger Woods, né? O maior da história, enfim. Outro esporte elitista que só tem brancos e tal. Então você vê que tem essa questão.
Serena Williams, né?
É. Eu não quero desviar a pauta para uma questão, para uma questão simplesmente racial, mas eu estou falando o seguinte: são decisões de apenas por preconceito que o número não te traz nenhuma questão ali. E também ao contrário: às vezes tem um jogador que tem um determinado burburinho em cima dele, tem toda uma cobertura da mídia e todo mundo. E aí o jogador ele acaba sendo contratado por um preço milionário, mas não tem nada ali nos números, nas estatísticas, se for analisar, que justifique aquilo. Então existe esse problema de você só usar o seu preconceito, o seu viés e a sua intuição, muitas vezes, para gerir o esporte, tomar decisões no esporte, e muitas vezes isso tem um preço caro. Por isso, chegando já aqui no assunto, aconteceu ali no começo desse século, ali foi entre 2001 e 2002, aconteceu uma história interessante. Teve, inclusive, essa história, depois eu vou comentar que isso tem um filme, tem um livro sobre essa história, e esse livro depois virou um filme também. Que é uma história que aconteceu no beisebol, e daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o beisebol. E é uma coisa, só um parênteses, que a gente vai fazer aqui neste podcast, que a gente vai falar de alguns esportes que não são tão populares no Brasil, ou nem um pouco populares no Brasil. Então, eu vou explicar um pouco como é que funciona os esportes pra gente entender melhor as coisas que a gente vai explicar. Então, fica aqui que vocês vão aprender um pouco mais de dados, números, estatística e também de alguns esportes. Então, mesmo que você não goste tanto de esportes, a análise dos dados, etc., é interessante também. E vice-versa. Então, existe um pequeno time de beisebol no norte da Califórnia, na cidade de Oakland, né? Oakland, só para o pessoal entender, é uma cidade que fica no norte da Califórnia, próximo ali, mais ou menos próximo de São Francisco, que fica naquela região da Baía de São Francisco ali. E só que é uma cidade que a gente pensa em Califórnia, você pensa em glamour e tal, mas Oakland é tipo... Eu ia citar alguns exemplos no Brasil, mas poderia ser ofensivo, mas é quase como uma periferia, assim, de São Francisco. Então, é um local, assim, muito... É tanto você vê grandes rappers, grandes nomes, assim, que vêm, assim, de locais onde há uma presença maior de minorias e há onde maior uma opressão maior, vem, por exemplo, muitos de Oakland, né? Era um local, assim, digamos, não um local badalado. Então, Oakland é, por exemplo, aquela galera que em São Francisco... Agora tá um pouco diferente porque tem a questão da gentrificação, então Oakland é um dos lugares que também tá ficando caro. Mas é um dos menos caros no norte da Califórnia, é um lugar, enfim, pouquíssimo badalado. E aí tem um time de beisebol de lá, que é o Oakland Athletics. Esse Oakland Athletics é um time pequeno. E o beisebol, ele tem uma característica que não é novidade para, por exemplo, o brasileiro que gosta de futebol, em que os times, enfim, você tem times ricos, que tem muita grana, muita visibilidade, porque estão em grandes centros, são mais tradicionais, porque existem há muito tempo. Então, eles têm um poder maior de contratar jogadores, etc. E tem os times pequenos. O Oakland é um time pequeno. Ele só está na liga porque as ligas de esportes americanos não têm rebaixamento. Então, você foi o último colocado num ano, você disputa o campeonato do ano seguinte. Não tem Série B, esse tipo de coisa, né? É um sistema diferente.
Então, vamos dizer que o Oakland Athletics era tipo o Santo André, tipo... 15 de novembro.
Exatamente, estava correndo ali por fora. E esse negócio de não ter rebaixamento é como se você tivesse uma liga que todos os times fossem um Fluminense. Então, se você pode terminar em último, você não vai... Brincadeira para os nossos ouvintes tricolores. Mas enfim, então tem o Oakland Athletics, ele tinha tido uma temporada um pouco acima da média, porque eles tinham um jogador, que eu não vou me lembrar o nome, que era, enfim, era um jogador muito bom. Um ou dois jogadores que eram jogadores que se destacaram e eram muito bons.
Era o Giambi, não era?
Não vou me lembrar o nome dos jogadores. Enfim, não vou lembrar. Tem tempo que eu li o livro, tem tempo que eu vi o filme. E nessa época eu não acompanhava a Liga de Beisebol. Eu comecei a acompanhar a Liga de Beisebol dos Estados Unidos 2 anos depois que passou essa história. Mas enfim, terminou a temporada 2000, eles tinham alguns jogadores que eram estrelas e tal. E esses jogadores obviamente não iriam ficar ali. E esses jogadores assinaram com outros clubes. E aí o gerente geral, né, que é uma espécie de diretor de esportivo, enfim, que é o cara que cuida de contratações, enfim, o cara que administra mesmo o clube. Não é o técnico, ele é o administrador. O gerente geral...
Eu acho que no futebol, acho que seria muito... Faz sentido com a figura do presidente, né? Eu não sei muito de futebol, mas normalmente as pessoas falam muito, tipo, a contratação, quem decidiu foi o presidente do clube e tal, tipo, então eu acho que teria uma comparação com essa figura, né? Ele não é o técnico, mas é ele que manda, né?
Isso, mas assim, hoje em dia os clubes brasileiros, eles têm uma hierarquia um pouco maior, assim. Então, o presidente é aquele cara de frente, mas muitos clubes no Brasil hoje em dia, eles têm o que chamam de diretor de futebol. Que este, ele não é o presidente, mas ele que cuida de contratações e não sei o que. E o presidente fica mais naquela questão administrativa geral, e esse cara fica cuidando da administração do dia a dia, e tem um técnico que cuida da parte tática, escalação, etc. Então, é mais ou menos isso. Então, ele é como se fosse um diretor de futebol, só que a gente tá falando de beisebol, né? E o nome dele era o Billy Bean, tá? Que no filme que a gente vai citar é interpretado pelo Brad Pitt. Então, se eu posso chamar de Billy Bean, eu posso chamar de Brad Pitt, é a mesma pessoa, tá? Mas enfim, o Billy Bean mudou essa história, porque não foi exatamente ele, mas ele teve um papel importante, né? Ele teve uma equipe junto, mas ele teve um papel importante a mudar essa história, porque ele perdeu os jogadores principais e, enfim, no caminhar, no andar da carruagem ali, ele teria uma segunda temporada mais parecida com o que eles tinham até então, que era um time, assim, de médio para baixo. Então terminava nas últimas posições ali, não se classificava para os playoffs, enfim, não tinha nenhuma chance de pensar em título.
A sensação que eu tenho, né, tipo, só um comentário de quando eu assisti o filme, eu assisti há pouco tempo, é que eles viviam num ciclo, né, tipo, eles começavam num médio baixo da tabela, porque eles não tinham um time bom, aí eles juntavam alguns jogadores estrelas e tinham uma temporada boa, e aí a próxima temporada esses caras iam embora, né, tipo, então eles falavam, a gente agora tá sendo berço de jogadores pra esses caras grandes, entendeu? Então essa foi a impressão que eu tive no filme, né, tipo, de assistir de como rolava, né, as temporadas. Então, como ele teve uma temporada boa com jogadores bons, ele sabia que a próxima todo mundo ia embora, entendeu?
É, exatamente. E por que que esses, os times americanos, eles têm esse ciclo? Eu vou explicar depois quando eu falar do processo de draft. Vocês vão entender como é que os jogadores novos são recrutados e vocês vão entender por que que há esse ciclo. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho como é que funciona o beisebol, bem rapidamente, que é um esporte bem interessante de se ver, não das formas como as pessoas imaginam, eu posso até falar disso depois, mas é um esporte bem interessante de se ver quando você entende as regras, né? Então, enfim, o beisebol é um dos esportes mais antigos americanos que tem. O mais antigo é o lacrosse, mas é um esporte que, na boa, ninguém... Eu até tenho um meio que falecido ou em ato podcast sobre isso, né? Eu com a Mariana, que é o Raquete Frouxa, sobre lacrosse, enfim. É o que eu já comentei antes, é um esporte de lacrosse bêbado. Não que as pessoas praticam lacrosse bêbado, mas a gente grava bêbado. Enfim, tirando lacrosse, que é um esporte que ele surgiu com os nativos americanos, né? Com o que a gente costuma chamar de indígenas americanos. Mas tirando isso, o beisebol é o esporte mais, assim, mais antigo a ter uma liga profissional, esse tipo de coisa. Então, o beisebol, ele data ali de 1839 ali, né, na primeira metade ali do século XIX. E basicamente, como é que funciona o beisebol? Você tem o campo de beisebol, que ele tem ali o que a gente chama de diamante, né, então você tem 4 bases. Você tem a base ali primeira, onde o jogador começa ali, né, o jogador, digamos, do ataque, né, que tá rebatendo a bola, eles ficam ali naquela primeira base, que a gente chama de home, né, que é como se fosse a casa. Aí depois você tem a primeira base, a segunda base e a terceira base. Então vocês têm as bases ali. Você tem 2 times, um time, ele está... o conceito de ataque e defesa, ele não funciona muito bem aqui. Então eu vou usar outro termo. Ele tem um time que ele está arremessando a bola e tem outro time que está rebatendo a bola. O time que está rebatendo a bola é o time com possibilidade de fazer pontos. E eles vão se alternando. Um time rebate, outro time arremessa. E depois troca. O time que estava arremessando rebate, o time que estava rebatendo arremessa. E eles vão trocando isso, enfim, durante 9 tempos. São 9, a gente chama de entradas, né? São 9 tempos. E cada tempo, um time rebate e um arremessa. Então tem uma troca, né, em cada um dos tempos. acertos. Então você tem, enfim, cada time ele vai ter 9 tentativas, ou chances, enfim, de rebater. Claro que não são 9 rebatidas, enfim, depois eu vou entrar nesse detalhe. E aí o arremessador vai jogar a bola para o rebatedor tem que rebater essa bola. Quando ele rebate a bola, ele tem a oportunidade de avançar para a próxima base. Então, se ele está na primeira base, ele rebateu aquela bola, ele tem a oportunidade de correr para a primeira base. Só que ele tem que fazer e correr até a primeira base antes do time que rebateu pegar a bola que ele rebateu e retornar aquela bola para a base em que ele está correndo. Então, ele tem que correr rápido. Por isso que você vê cenas de beisebol e o cara está correndo e a bola está vindo, e aí o cara tem um adversário na base, ele pega a bola, encosta no cara, elimina o cara, enfim, tem essas dinâmicas. E aí ele corre para a primeira base, depois, quando ele corre para a primeira base, ele não é mais o rebatedor. Vai o próximo jogador do time dele rebater. E aí aquele time ele tem um jogador rebatendo e um jogador que está na primeira base. Aí digamos que esse segundo jogador consegue rebater também e ele consegue correr para a primeira base. Aí então o jogador que rebateu corre para a primeira base, o jogador que está na primeira base tem a oportunidade de correr para a segunda base. Nisso aí vem o terceiro rebatedor. E aí imagina agora a situação do terceiro rebatedor, eu estou pegando um time que está jogando bem. Eu estou rebatendo, eu tenho um jogador que está na primeira base, eu tenho outro jogador que está na segunda base. E assim vai. Quando você faz a volta com completa e volta para a base inicial, que chama de home, né? Você marca um ponto. Basicamente é isso. Se você bate uma bola que ela é muito forte, alta, e ela passa, ela sai do campo, assim, ela vai na arquibancada ou sai do estádio, o último adversário não tem como recuperar a bola. Então a gente fala que isso é um home run, né? Que é uma corrida para casa. Ou seja, todos os jogadores que estão na base podem correr para a base. Beleza. Aí você pensa, Igor, é fácil então. O rebatedor pode simplesmente jogar a bola para trás, que o cara não tem como arremessar. Exatamente. Só que isso, por isso que existem regras no esporte, né? Uma bola, quando o arremessador lança, ela é considerada válida se ela vai numa determinada região. Só para exemplificar pro ouvinte entender melhor, é uma região que vai ali da altura do joelho do jogador pro cotovelo dele, do rebatedor, e na largura, ela vai, é a largura da basezinha que ele tá, aquela basezinha branca que ele tá ali. Então, basicamente, é um quadrado, um retângulo compreendido disso. Por isso que quando o rebatedor ele vai rebater, você vê que ele meio que ele se agacha para reduzir essa área entre o cotovelo e o joelho. Então, se o arremessador joga a bola fora dessa área e o rebatedor fica parado, não tenta rebater, essa é considerada uma bola ruim. 4 dessas bolas, o rebatedor ele anda para a próxima base automaticamente, ele faz uma caminhada, né, para a próxima base sem precisar rebater, ele ganha isso de bônus. E tem todas as estratégias. Tem, por exemplo, situações de jogo em que você tem, que chama base cheia, tem jogador em todas as bases e o jogador que vai rebater é um jogador muito forte, que você sabe que ele tem uma chance grande de mandar essa bola lá para o espaço. Aí normalmente o pessoal cede, não remessa para ele para não correr o risco e joga só bolas ruins para ele poder andar e no máximo você vai perder só um ponto, enfim. Tem toda a questão de estratégia, tem bastante regra, tá? Mas basicamente a ideia é essa. O grande lance seria o equivalente, sei lá, um gol de bicicleta no beisebol, é quando o rebatedor ele mete uma bola lá nas estrelas, essa bola sai do estádio, é o home run e eles marcam pontos. E é interessante que a vez você tem um time tá perdendo de 4 pontos ou de 3 pontos e a base tá cheia, tem jogador na primeira base, na segunda base, na terceira base e tem um cara batendo. Esse cara manda a bola longe, o time marca de uma vez 4 pontos, porque todo mundo avança até a última base, entendeu? Então, basicamente é isso, tá ok? Agora, se forem jogadas 3 bolas boas e o rebatedor não conseguir rebater, esse rebatedor é eliminado. Então, a terceira que chama de strike out, né? Que o arremessador jogou uma bola com efeito, ela foi no lugar certinho, só que ela foi de um jeito que o rebatedor não conseguiu rebater, aí com 3, aquele tá fora. Com 3 jogadores fora, o time perdeu a chance de rebater, e aí o próximo rebate. E assim eles vão alternando até acabar o jogo. Basicamente é isso. É muito difícil explicar isso só com áudio, sem o auxílio, que quando eu explico isso pro meus amigos e tal, porque aqui em casa normalmente é um ponto que a galera vence esse jogo. E tem muito brasileiro que nunca, com quais esportes? Aí, futebol americano, faço muito futebol americano isso, mas também beisebol, enfim. E aí, normalmente, eu desenho no negócio, eu explico bonitinho. Só com áudio é difícil, né? Sem auxílio visual. Mas eu acho que o ouvinte deu pra entender como é que funciona mais ou menos o beisebol.
Eu entendi. É basicamente uma... Como é o nome daquele jogo que você fica passando o bastão? Revezamento. É basicamente um revezamento que as pessoas ficam batendo as bolas, é isso?
Mais ou menos, mais pra menos, mas a ideia é essa. A ideia
é... É um revezamento. Você bate e aí anda um. Aí o próximo manda, entendeu? Vai revezando.
Só pra explicar pro ouvinte, eu simplifiquei bastante, né? Uhum. Você não necessariamente precisa andar só uma base, assim. Se sua bola for muito longe, você pode correr mais de uma base. Se você for um atleta grande, por exemplo, tem jogador de beisebol que o cara é gigante e o cara anda, assim, tem uns caras nem correm, anda, assim, de tão lento que é, porque o cara é grande. Então, aquele cara que ele só vai conseguir avançar a base se ele mandar um home run. Mas é aquele cara que ele é importante, porque normalmente ele é importante quando ele vai rebater e já tem gente na base, que é ele dar oportunidade pros outros correrem, porque ele mesmo, meio que ele se sacrifica. Então, tem muitas questões, muitos detalhezinhos. Você pode roubar a base, base, tem, enfim, tem um monte de coisa que tem no Base, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque o foco não é explicar Base, vou explicar o básico pra gente entender como é que funciona o esporte, tá?
Isso. Aí, antes do Beaming, né, do... Desculpa, como era o nome do...
Billy Beam. É só lembrar da música do Michael Jackson, mas é diferente, mas enfim, é Billy Beam.
Ah, o Billy Jean. Ah, o Billy Beam. Ok. É, então, antes do Beam, é, ele, muitas vezes os jogadores mais badalados, né, como o Igor falou, eles conseguiam os grandes contratos e os destaques. E também era esse jogador que fazia, né, as jogadas como os home runs, que o Igor falou. Então, eles, é aquele jogador que vai bater o último pênalti, sabe? Tipo, é, que o home run, como ele falou, é o decisivo e ele muda o resultado da partida. Só que ele também é muito raro, né? Assim como um pênalti, né? Tipo, você não pode ficar cavando pênalti toda hora, não vai ter 3 pênaltis numa partida, sabe? Tipo, ele não é tão comum assim. Então, o que que o Beanie pensou? Ele falou, ele deu, fez uma análise, né? E pensou que as corridas de pontuação, que é isso que o Igor explicou, que são as trocas de base, né? Elas eram frutos de certas análises que não eram tão óbvias, né? Então, é como a gente falou antes, né? A gente fala como se ele tivesse feito o trabalho sozinho, mas ele entendia um pouco de números, né? Ele teve o mérito de ter assistentes que faziam isso, né? Então a principal pessoa era o Paul de Podesta, esse é o nome dele mesmo, que era um economista, que era formado em Harvard, e o sonho dele era ter sido treinador de futebol americano, mas ele acabou indo trabalhar no beisebol, né? E fez um grande trabalho revolucionando o beisebol, né? Então, o que o Billy Bane fez, ele teve a visão de contratar esse economista, né? Para a função, e confiar no que os números diziam, mesmo contra sendo bem contra-intuitivo, né? Tipo, então, quem assistiu aqui o filme ou depois tem a oportunidade de ver isso no filme, essa é uma parte bem grande do filme, né? Como as coisas que o Paul chegava, né, aconselhava o Billy a fazer, eram coisas bem contra-intuitivas que deixavam as pessoas bem desconfiadas, né? E também, como a gente comentou, não era a primeira vez que a estatística era usada em esportes, né? A gente tinha, desde muito tempo, métricas como médias de gol por jogo, recorde de rebatidas, só que aqui foi a primeira vez que esses dados foram usados consistentemente para tomar decisões, né? É, ele usava esses dados e análise do Paul para realmente decidir as coisas que estavam rodando lá no Oakland Athletics. Então, mas a gente só deu a introdução, né? Mas explica pra gente, Igor, o que realmente eles fizeram. O que foi a mudança?
Beleza. E antes que a gente esqueça, o nome do filme é Moneyball, tá?
Verdade, a gente tá falando aqui horas sobre o filme e a gente nunca falou o nome do filme. Olha
pois
isso.
Enfim, o nome do filme é que eu falo Brad Pitt, né? O pessoal vai procurar, sei lá, algum daquelas Senhor e Senhora Smith, alguma coisa. Não, o nome do filme é o que ele faz, esse gerente do clube, é Moneyball. E o termo Moneyball é um termo que a gente usa hoje para esse tipo de uso que a gente chama de Sports Analytics, né? Esse uso de análise de dados aplicado a esportes. Porque ele tem a ver com a questão do money, né? Porque que o Paul de Podesta, ele era economista, então ele usou conceitos da economia, né? Da estatística aplicada à economia. Então tem essa questão de money e tal, e ball, enfim, porque esporte, né? A teoria dele era o seguinte, ele pensou o seguinte, qual que é o objetivo do baseball? Como é que você ganha um jogo? Você ganha um jogo se você fizer mais pontos. E é uma coisa que é óbvia, mas não era tão óbvia assim para quem estava planejando. Porque eles não procuravam aqueles jogadores que de fato te proporcionavam ganhar mais pontos. Eles procuravam aqueles jogadores que tinham aqueles lances mais espetaculares.
Uma fala do filme que é legal, que é o personagem do Paul que fala, né? Que ele fala pro Billy, ah, você tá comprando jogadores, né? Você não deveria estar comprando jogadores, você deveria estar comprando vitórias. Então essa é a diferença, né?
Exatamente. E no caso do beisebol, são corridas, né? Corrida é quando você muda de uma base pra outra. Então, ao invés de pegar aquele jogador super badalado e super caro, que ele vai ter aquele lance de muito impacto, que vai a torcida vai gritar e não sei o que, que é aquele lance do home run, ele prefere aquele jogador mais do feijão com arroz, mais do básico, e às vezes é um jogador, por exemplo, que não rebate tão bem, mas ele corre rápido, ou é um jogador que ele tem uma visão muito boa e ele não rebate muita bola, mas ele não comete muitos erros, e aí ele provoca o erro do arremessador adversário, e aí ele acaba ganhando a corrida de graça, ele anda de graça, como eu falei, né? Se o arremessador ele cometer 4 erros, ou seja, jogar 4 vezes a bola fora da região que ele tem que lançar, o jogador ele ganha a corrida como bônus automático. Então, só que esses jogadores, porque eles não chamam tanta atenção, sei lá, é como aquele jogador que ele não faz muito gol, comparado no nosso futebol, né? Ele não faz muito gol, às vezes faz um outro gol, faz um golzinho outro ali, mas não faz tanto gol, ou não faz tanto gol em momentos decisivos, mas é aquele cara que ele tá em todos os lances, ele dá os passes mais precisos, ele tá sempre na marcação, aquele jogador que
movimenta o jogo, né?
Exatamente, que ele não é aquele cara que vai dar uma tipo, três chapéus e um gol de bicicleta, mas ele é aquele cara que vai garantir. Eu vou dar um exemplo aqui no futebol também, pra gente entender melhor, porque, enfim, brasileiro a gente mede, é a nossa unidade de medida de tamanho é campos de futebol, né? Então a gente é o que a gente entende. Eu vou dar um exemplo, eu tenho todo o respeito do mundo pelo jogador, mas eu tenho que citar. Pega um jogador, por exemplo, Denilson. Quem lembra da minha geração, lembra que o Denilson era um baita de um jogador, assim, habilidoso, muito habilidoso, muito habilidoso. E acho que o Denilson, se ouvir esse podcast, enfim, não ficaria chateado, porque é uma coisa que ele mesmo já falou. E ele, aquele cara que ele driblava e tal, e era importante pro time, muito importante pro time, obviamente, mas ele driblava, ele fazia aquela coisa, e tinha aquela coisa, nossa, no começo da carreira começaram a comparar ele com Garrincha, né, aquele jogador super habilidoso, não sei o que, não sei o que. Mas ele nunca chegou a, assim, de fato, ser aquele cara num nível de primeiro melhor do mundo, ou entre os top 3 do mundo, ou o nome dele ser cogitado ganhar o prêmio de melhor do mundo, mesmo ele tendo toda essa habilidade. Por quê? Porque ele não fazia gol. Então, ele tinha toda aquela coisa, chamava atenção, levantava o público, o pessoal ia ver ele jogar, mas gol, ele não fazia. E ele era atacante vive de gol. Aí, você, de repente, você pega outros jogadores, que às vezes o cara não é tão habilidoso, e, sei lá, eu posso pegar, por exemplo, do meu time, né? Esse é mais antigo ainda, da Maravilha. Ele não era tão habilidoso assim como o pessoal acha que ele era, e eu tô falando do meu time, Atlético Mineiro. Ele não era tão esse, mas ele era aquele cara que fazia um monte de gol, porque ele tinha inteligência, e ele nem corria tanto, mas ele tinha uma inteligência de campo que ele sabia, o cara vai lançar
onde
a bola,
se posicionar,
o cara vai lançar a bola, eu vou bater na trave aqui, eu vou estar aqui, eu vou só empurrar pra dentro, e fazia um monte de gol assim. O Romário, no final da carreira, tava assim, já tava com certa idade, não tava nem treinando mais, só queria ficar na praia e fazer um monte de gol também. Por quê? Porque ele adquiriu a inteligência do jogo. Então, o que eles estavam querendo eram jogadores mais assim, não tinha aqueles lances cheios de firulas e tal, enfim, não era aquele jogador forte que mandava, sei lá, não era um David Ortiz, né, que é um ícone no time que eu torço de vez, que é o Boston Red Sox, que é tipo, um cara, é um monstro, o apelido dele em Boston é Big Papa, que o cara é um monstro de gigante, e enfim, o cara, eu já cheguei a ver um jogo com ele, antes dele se aposentar, e o cara é muito grande, assim, você não acredita, e ele mandava uns 2 ou 3 home runs por jogo, mas tinha outros jogadores magrinhos que ninguém falava muito, que esses caras faziam várias corridas e eles geravam mais pontos. Então a aposta era apostar nesses jogadores, né? E aí que o cálculo que o Paul de Podesta fez era quantas corridas a gente consegue gerar e qual que é a combinação de jogadores com o dinheiro que a gente tem disponível consegue me dar a quantidade maior de corridas. E aí o que que o Bini fez? Ele começou a trocar, pegar aqueles jogadores mais badalados e caros que não se encaixavam nessa equação do Paul de Podesta e começou a vender esses jogadores. E o presidente do clube, enfim, tinha dado carta branca pro Bini, mas ele quase perdeu o emprego, porque o pessoal tava achando que ele tinha ficado louco. É tipo, é como se, sei lá, o Barcelona chegasse e vendesse o Messi, sabe, começasse a vender os grandes nomes. Já tinham perdido alguns jogadores, porque eles assinaram com outro clube, e os que ficaram, que eram bons, ele começou a mandar embora alguns e contratar outros jogadores que, você fala assim, cara, não é possível, que jogadores assim que o pessoal achava que era ruim, ou que não sei o que, mas na verdade era só jogador que não tava sendo aproveitado corretamente, né? E aí, a imprensa, o técnico do time tava se recusando a aceitar aquilo, mas enfim, ele não tinha muita opção.
Eu acho que esse é um bom ponto, né? Porque o Bini não era o técnico, entendeu? Ele não era o técnico dos dois. Então, o próprio técnico do time não tava feliz com isso, entendeu? Ele não tava tendo essa visão, entendeu? Mas ele trabalhava com o que ele tinha disponível, né?
Isso, e aí o time começou, inclusive, a perder alguns jogos no início, e o Paul de Podesta falou, não, tá tranquilo, porque ele só olhava os números, né? E eu não acho que a gente deve olhar só os números, mas enfim, ele só olhava os números, que o papel dele era esse, né? E aí ele olhava os números ali e falava, não, a gente tá na média, a gente vai perder tantos jogos no ano, e enfim, lembrando que o time de beisebol joga 172 vezes numa temporada regular, ele joga muito, ele joga, quando um time, por exemplo, vai pra cidade jogar contra o adversário, e jogam 3 jogos, ele joga um jogo, jogam em 3 dias seguidos, aí descansa 1 ou 2 jogos, volta pra casa, joga mais 3, então tem jogo de beisebol na televisão, na temporada regular, acho que praticamente todo dia, se não bobear todo dia, cada time joga 172 vezes, é muito jogo. Então ele falou, não, normal, a gente vai perder alguns jogos e tal, mas tá dentro da média, a gente vai começar a ganhar e tal, e no final ele projetou, a gente vai ganhar tanto, vai perder tanto, a gente vai se classificar pro playoff, que era o objetivo dele, classificar pro playoff e tal. E todo mundo chamando ele de doido, e aí de repente o time começou a engrenar, começou a ganhar, e aí o próprio técnico, detalhe, o técnico não queria escalar aqueles jogadores, aí o Bin não deu a ele a opção, tipo, ele vendeu todos os jogadores badalados e deixou só aqueles jogadores, então, os jogadores que ele queria, então, tipo, o cara não tinha opção, é o que eu tenho, então vou ter que botar esses bandos de, sei lá, perna de pau. No final não foi isso que aconteceu. aconteceu. No final, aquela estratégia deu, era um time que ganhava de um jeito não espetacular, assim, sem dar espetáculo, não era jogo bonito, mas era eficiente.
Era aquele 1-0 sofrido, mas que dá os 3 pontos, né?
Era a Alemanha nos anos 90, né? Os times iam lá, faziam bicicleta e não sei o que, vai, a Alemanha ganhava de 1-0. Era basicamente isso.
Exatamente.
E a Alemanha era isso. Você pega, sei lá, a seleção, por exemplo, Copa de 74, a Holanda era aquela sensação, carrossel espanhol, laranja mecânica, quem ganhou a Copa foi a Alemanha. Acho que foi o Bobear, foi 1-0 mesmo, não lembro as final. Quer dizer, não lembro, não era nascido, mas enfim. E aí, os negócios deu tão certo, que ao final daquela temporada, foi na temporada de 2002, eles chegaram aos playoffs, foram bem nos playoffs, mas no final não foram campeões, mas foram até além do que o próprio Paul de Podesta tinha imaginado. Enfim, as fórmulas não são mágicas, não são infalíveis. Ele falou, a gente consegue que a projeção é que nem chegasse no playoff, ficasse em último lugar na divisão deles. E eles acabaram chegando no playoff. Acho que eles chegaram em segundo ou primeiro na divisão deles, enfim, foram muito bem. Chegaram no playoff, enfim, avançaram, acho que para a segunda fase do playoff e tal, mas acabaram não indo para as finais, mas foi um resultado, assim, impressionante. Ficou todo mundo de cara e todo mundo, o que eles fizeram? Porque estava todo mundo chamando de louco, e como é que esse negócio deu certo? E foram entender aquilo dali. E aí, para o pessoal entender no beisebol, tem vários times, né? Mas existem dois times que eles são os, como se fosse, sei lá, o Real Madrid e Barcelona na Espanha. São aqueles dois times que são os mais fortes, mais tradicionais, mais antigos. Inclusive, a rivalidade entre eles é considerada a maior rivalidade dentre todos os esportes americanos, a maior rivalidade nos Estados Unidos entre dois times, independente de qualquer esporte. É tipo, você está acostumado aí num jogo de algum esporte americano e não tem divisão de torcida. Você senta do lado do torcedor adversário e beleza. Assim, sabe, o pessoal brinca, xinga, não sei o que, mas não passa disso. Não, esses dois times, quando eles jogam, tipo, sai porrada, entendeu? Então, é o policiamento maior, tem toda aquela coisa, parece que é um Atlético de Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Inter, etc. Que é o Boston Red Sox e o New York Yankees. Eu torço pro Boston Red Sox, tipo, obviamente eu tenho um ódio profundo pelo New York Yankees e vice-versa. Tanto que às vezes que eu vou em Nova York, eu faço questão de botar a minha camisa do Red Sox. Não esse ano que a gente ganhou ano retrasado, mas esse ano a gente foi, acho que a gente terminou em último na divisão, tipo, foi um ano péssimo pra gente. Mas o Red Sox é um time super tradicional, só que ele não ganhava o campeonato, tinha mais de 80 anos que eles não ganhavam o campeonato. Enfim, tem toda uma história chamada da maldição do Bambino, que eu não vou entrar aqui e tal, que enfim, era que é considerado, acho que até hoje, um dos maiores jogadores da história do beisebol, que era do Red Sox, e o Red Sox, num ato muito burro, negociou ele com o maior rival, o Yankees, e aí desde então eles nunca mais ganharam, por coincidência, enfim, uma coisa não está relacionada à outra diretamente, porque esse negócio durou décadas, né? Mas aí todo mundo achava que era uma maldição.
Mas esporte é muito supersticioso. Esporte é o lugar para ter superstição.
Isso é verdade, e o beisebol é o esporte mais supersticioso que existe. O beisebol é impressionante quando você vê, quando você entende como é que funciona. O rebatedor, por exemplo, ele entra, ele tem toda uma mandingazinha, ele pega o taco, ele bate duas vezes num pé, três vezes no outro, ele faz um risquinho, não sei o que, todos eles têm um ritual. Eles estão sempre mascando alguma coisa. Hoje em dia é chiclete, eles botam assim uns 10, 15 chicletes na boca, eu não estou exagerando, é isso mesmo. E ficam mascando o tempo inteiro, que antigamente era fumo, né? Aqueles fumos de rolo assim, eles ficavam mascando aquilo, só que, enfim, por motivos óbvios, eles acharam que aquilo não pegava bem na imagem de um esporte, né? E trocaram pelo chiclete. Mas eles substituíram pelo chiclete porque tem aquela superstição que você tem que estar mascando alguma coisa. E coisa é nojenta, que os caras ficam lá cuspindo o tempo inteiro. Enfim, tem todos esses tipos de coisa.
Cara, você explodiu minha cabeça agora porque eu assisti o filme e eu ficava encucada do porquê que eles estavam mastigando o tempo todo e tinham um copinho na mão.
É isso aí.
Pra ficar cuspindo. Uh-huh. Eu falava, cara, o que eles estão comendo? Eles estão chupando o jabuticaba? Que você, tipo, chupa e cospe o Tipo, só pode ser isso, né?
Então, o beisebol é um esporte extremamente especioso. Por isso que é interessante que esse fato começou com o beisebol, porque é um esporte que, assim, se pegar e trazer uma novidade, é um negócio muito difícil, né, no beisebol. É muito tradicional. Por isso que eu fiz questão de falar que é um esporte do início do século XIX, pra você ver que é um esporte muito tradicional, cheio de superstições e tradições, ok? Enfim, e é um esporte que acho que é onde mais é verdade, assim, que é a experiência de você ver um jogo no estádio. Eu já fui, acho que em 10 estádios diferentes dos Estados Unidos, sabe? Porque eu viajava muito. E eu sempre ia num estádio de beisebol, assistia algum jogo. E a experiência no estádio é muito mais interessante do que vendo pela televisão. Mas enfim, a questão é, o Red Sox então estava nessa maldição de 80 e poucos anos, sem ganhar o campeonato. Ele chamava Maldição do Bambino. Inclusive, na primeira temporada de Lost, tem o personagem lá do médico, acho que é Jack, se eu lembro bem.
Sim, sim. É, eu posso explicar isso porque eu amo Lost e eu lembro tudo. O único time de beisebol que eu conhecia na vida é o Red Sox, só por causa de Lost. Porque quem não assistiu, é, o pai do personagem principal, o Jack, ele tinha um ditado que ele, tipo, tudo que ele falava era, ah, é por isso que o Red Sox não ganha o campeonato.
É.
Tipo, esse era o ditado clássico deles lá. E aí, tipo, tem um momento da história, gente, na spoiler, só tem mais, sei lá, quantos anos. O Jack, né, que é o personagem, tipo, descobre que o outro personagem conheceu o pai dele porque ele falou esse ditado. Aí ele falou, nossa, mas isso é o que meu pai falava. E aí o cara falou, é, foi um senhor que falou isso pra mim mesmo, sabe, tipo. E ele descobriu. E aí, mais pra frente, ele descobre que eles estão, tipo, uma das poucas transmissões que ele acredita que veio de fora da ilha, tipo, que ele levou muito tempo a acreditar, foi exatamente o campeonato que o Red Sox ganhou. Tipo,
então,
ele achava que era uma montagem. E aí depois ele acreditou que era verdade, entendeu? Tipo, que ele estava realmente vendo imagens da televisão de verdade.
É isso que eu ia citar também, no exemplo do Lost, eu lembro bastante. Enfim, Lost, eu escrevia pro Lostpedia, pros blogs, eu tinha as teorias, inclusive algumas teorias minhas acabavam se concretizando, mas é outro assunto. E por que eu tô falando isso, né? Porque tem essa maldição e o que tem a ver com o que a gente tá falando? Porque o Red Sox procurou o Billy Jim, o gerente geral, enfim, que é o personagem do Brad Pitt, pra contratá-lo depois dessa temporada vitoriosa do Oakland, né? E ele, enfim, era o Red Sox. É tipo a mesma coisa você ser o técnico do Bragantino e o Barcelona te convida pra ser técnico. E, tipo, e ele falou não. Enfim, spoiler, cara. Isso aconteceu nessa história em 2002. Então não é spoiler, é a história. E aí, enfim, o Red Sox acabou contratando pessoas nessa área, assim, economistas e estatísticos, pra tentar aplicar a mesma metodologia. Isso foi em 2003. Em 2004 eles ganharam. Então é muito louco.
É engraçado que, tipo, eles contrataram a pessoa que criou a teoria, né? Porque a teoria não era do Paul de Podesta. Ele só tinha lido essa teoria de um acadêmico maluco e que, tipo, quis aplicar, né? Tipo, então o Red Sox foi na fonte, né?
Exatamente.
Tipo, pelo menos é o que fala o filme. Eles foram lá e contrataram o maluco acadêmico mesmo, que teve essa teoria, entendeu?
É, exatamente. Foi isso mesmo. E só um comentário aqui. Uhum. Isso foi... Tinha 86 anos da Maldição do Bambino, nessa, né? Quando eles ganharam.
Então, tempo suficiente pra virar um ditado, né?
E a temporada final tem um outro filme que aborda... Não tem nada a ver com estatística, mas aborda só isso. Só essa parte. Que é um filme muito legal. Acho que é com a Drew Barrymore também. É uma comédia romântica. Mas é bem bonitinho, que chama... Em português saiu como Amor em Jogo. Em inglês é Fever Pitch. Que é muito legal. Muito legal. Inclusive tem uma música lá que é Sweet Caroline, que eles têm no filme. Que é a música que eles tocam no estádio do Red Sox. Todo santo jogo. E todo mundo canta. Que é uma experiência, assim, incrível você ver isso. E eu tive o prazer de passar por essa experiência. A minha primeira viagem para os Estados Unidos foi há exatos 16 anos atrás. Não hoje, mas neste mês, assim, que a gente está gravando. Eu tô gravando em setembro ainda. Vocês vão ouvir o episódio em outubro, mas enfim. E eu fiquei mais ou menos uns 2 meses. E eu estava em Boston. Minha primeira viagem aos Estados Unidos foi em Boston. E eu estava em Boston em outubro, quando eles ganharam. Eu estava em Boston quando esse evento aconteceu. A cidade parou. As pessoas ficaram absurdamente enlouquecidas. Isso, assim, vocês não têm noção. E detalhe, que afinal é uma melhor de 7 jogos, né? Então, assim, cada jogo...
Uau,
não sei o quê.
Melhor de 7 jogos é ótimo.
Exatamente. É igual a NBA, né? Igual a NBA também é nesse esquema, nas finais. E aí, a cidade ficou ensandecida. Eu, inclusive, eu não fui no estádio, porque, tipo assim, era tipo $1.500, $1.200 os jogos, mas eu fui deu uns bares, que inclusive a última vez que o Red Sox foi campeão, também tive a mesma experiência. Tem uns bares que ficam ao redor do estádio, e tem um deles que eles abrem uma parede, como se fosse uma parede assim, então a parede de vidro, você vê o estádio. Enfim, só tava num local que não dava pra ver muito o estádio, mas tinha a televisão e tava lá, e foi uma sensação incrível. Então foi meio que automático eu gostar de mesmo e ser torcedor do Red Sox, né? Mas enfim, então você vê que um ano depois que eles aplicaram essa técnica, eles quebraram essa, entre aspas, uma audição de 86 anos. Então aí os outros times começaram a ver, cara, eu acho que isso funciona. E aí todos os outros esportes olharam pra isso e falaram, será que eu consigo aplicar isso no meu esporte também?
Pois é, então isso tudo aconteceu em 2002, como a gente comentou, né? E aí, obviamente, muita coisa mudou desde então, né? Então hoje, todas as grandes equipes de esportes profissionais, então isso a gente tá falando de qualquer esporte mesmo, atletismo, sei lá, esportes olímpicos, esportes, né, de grupo, tem um departamento de análise ou um especialista de análise na equipe, né? Então as equipes muitas vezes precisam digitar as notas dos olheiros nas pranchetas, né? Que eles eles ficam anotando, converter esses PDFs em Excel e em seguida entregar todos esses arquivos para os desenvolvedores de dados, né, de primeira linha. E depois disso, outro grupo de matemáticos talentosos processa esses números que os olheiros e gerentes gerais usam para ajudar a determinar quais jogadores eles acham que se encaixam melhor no seu clube, né? E tudo isso faz parte da criação de um perfil geral de um jogador para determinar se vale a pena ou não contratar esse jogador ou assinar um contrato que é, tipo, ou adquirir uma troca, por exemplo, trocar entre um outro time. Então, analytics, né, análise, são o presente e o futuro de todos os esportes profissionais, né? Então, qualquer equipe que não aplique isso ao máximo já tá, obviamente, em desvantagem, né? Então, mas assim, Gor, explica pra gente melhor o como que funciona isso hoje em dia, né? Tipo, a gente já entendeu como começou, mas a gente quer ver um pouco mais como é atualmente.
É, enfim, depois que isso começou, né, você começou a aplicar isso em várias áreas. Uma das áreas que a gente começou a aplicar é, por exemplo, descoberta de novos talentos, que eles começaram, o pessoal que administra os times e faz esse tipo de análise, que faz esse tipo de scouting, que a gente chama, eles começaram a pensar, será que eu consigo usar, então, esse mesmo tipo de técnica, né, essa questão do sport analytics, etc., para poder escolher melhor os jogadores que eu contrato pro meu time, né? Então, enfim, porque pensa bem, que você vai contratar um jogador novo, há um investimento não só financeiro do salário desse jogador, mas o tempo, que ele tá usando as suas instalações, você vai botar ele para jogar, enfim. Existe todo um investimento também que no final é até difícil de você calcular, e no final, se esse jogador ele não dá certo, é um investimento que, enfim, foi pro ralo, né?
Ainda mais se for um atleta de base, né? Que você vai passar anos com ele até ele realmente se pagar, né?
Exatamente. Então... E muitas vezes você acaba contratando um jogador mais badalado por questões, sei lá, daquele hype que os fãs, a imprensa acabam gerando, mas isso não necessariamente quer dizer que esse jogador ele vai render num esporte profissional. E tem esportes, por exemplo, como o futebol americano, que tem, sei lá, tem questão de lesões que são muito comuns, você tem que até avaliar, será que, sei lá, o histórico que esse atleta tem nas categorias não profissionais, né, semiprofissionais, não vai aumentar a chance dele ter uma lesão, sei lá, no primeiro ano, e aí faz o que esse jogador, né? Tem...
É, ou histórico médico, né?
Exatamente, você assinou um contrato de 4 anos com esse cara e ele machucou no primeiro, e enfim, existe esse problema também. E aí, pra entender essa questão melhor de descobrir novos talentos, deixa eu explicar como é que nos esportes americanos, porque, claro, isso aí não se aplica só nos esportes americanos. No meu time de futebol, por exemplo, no Atlético, se eu tiver um departamento de dados, ele consegue saber, ó, tem esses jogadores aqui, sei lá, do Brasil inteiro, de todos os times, Série B, do exterior, etc., eu consigo ver quais jogadores encaixam melhor nas minhas necessidades. Ah, eu preciso de um meio campo que faz esse tipo de trabalho. Se primeiro identificar quais são as suas necessidades, você vê quais são as suas defesas, analisando aquilo estatisticamente e tal, e depois conseguir, a partir disso, ver quais jogadores se encaixam melhor, qual que é o valor real dos jogadores de mercado, enfim, tem toda essa análise. Então, obviamente, não é só para os esportes americanos, mas os esportes americanos, eles têm um processo de entrada de novos atletas muito interessante, que muda bastante o jogo. Que a ideia dos esportes americanos é tentar evitar com que, e isso não é verdade para todos os esportes, que eles consigam, mas é tentar evitar que você tenha o que eles chamam aqui de dinastia, que é aquele time que ele se torna, sei lá, o melhor time, ou entre os topos dos times durante vários anos, e sendo que tem outros times que são sempre o pior time durante muitos anos. Então a ideia é tentar fazer um esporte mais equilibrado, porque eles acreditam que se o esporte for mais equilibrado, vai atrair mais a atenção dos torcedores, enfim, eles vão conseguir ter mais espaço na mídia, enfim, toda aquela coisa.
É quase uma visão liberal de mercado livre, né? De livre mercado no esporte.
Na verdade, é o contrário. A versão liberal é o que a gente tem no Brasil, que cada time contrata quem quiser e cada um se vira. É o oposto da visão liberal que eles têm. É que as regras que eles impõem...
Liberal na economia, conservador no esporte.
É. Não, mas aqueles... pode ser. Mas a questão que acontece no draft é o seguinte. Eu vou dar um exemplo que é mais fácil entender que é do futebol americano. Mas todos é muito parecido. Futebol americano é o seguinte. Como é que você forma jogadores não profissionais aqui? Você não tem categorias de base, provavelmente dito. O que você tem é o que é chamadas ligas universitárias. Não tem uma liga universitária, tem várias. Enfim, algumas faculdades elas se juntam, fazem uma liga ali esportiva de algum esporte, disputam jogos e tal. E esses jogadores, eles estão disputando ali aquela liga e eles ganham uma certa visibilidade. E desde, tem jogador que está sendo observado desde o ensino médio, que essa liga é profissional, não é só universitária. Enfim, os jogadores que, para você conseguir uma bolsa na universidade e estudar porque você joga bem um esporte, você já jogou aquele esporte, por exemplo, no ensino médio, você jogou aquele também esporte até antes do ensino médio, enfim. São várias categorias ali que você vai subindo e é sempre vinculado a uma instituição de ensino. E aí existe o processo do draft. O que é o draft? Você não pode chegar e contratar qualquer jogador universitário que você quiser, né? Primeiro que o jogador universitário tem que estar na fase que ele pode ser contratado, que chama elegível. Tem alguns critérios que eu não vou entrar, mas tipo assim, o cara que está no último ano da faculdade, formou, tem alguns critérios ali. Aí o jogador, ele se declara elegível. Ele fala assim, olha, eu quero ser considerado como uma opção, eu quero participar participar do draft. Ele diz lá que ele quer participar. Mas não é qualquer time que pode chegar e contratá-lo. Existe uma ordem de prioridade. Existe, inclusive, o processo de draft é transmitido pela televisão, com comentarista, etc, etc e tal. E eu, futebol americano, eu acompanho o draft futebol americano, exceto com viciados em futebol americano. E aí, tem vários analistas estatísticos que ficam fazendo quase previsões de aqui, time que vai pegar aqui jogador, etc. Mas como é que acontece? O time que terminou por último no ano, ele tem a primeira escolha do draft do ano seguinte. Então, ou seja, ele tem a chance de pegar o maior talento universitário e assim no ano seguinte se erguer. E o time que terminou em penúltimo, ele tem a segunda escolha do draft. Antepenúltimo tem a terceira escolha do draft e assim por diante. No futebol americano são 32 times, mas não são só 32 escolhas de draft, porque não são só 32 jogadores, tem vários jogadores. Então eles fazem em rounds, né? Então vai, são 32 times, então tem as 32 primeiras escolhas, vai para esses, cada um time tem a sua escolha ali. Aí depois tem mais 32 escolhas e aí seguindo a mesma ordem. Aí, por exemplo, a escolha 33 é de novo pro time que terminou pior no ano anterior. E assim por diante. É um pouco mais complicado com isso, porque os times podem negociar essas posições de draft. Né? O time, ele pode, por exemplo, eu tenho a primeira escolha de draft. Aí eu vendo essa minha escolha de draft pro time tal, só que você não vende por dinheiro. Você pode vender, por exemplo, eu tenho uma escolha de primeiro round, e eu troco com o time X por duas escolhas de segundo round. Porque pra mim, eu prefiro ter dois jogadores do que um muito bom, eu prefiro ter dois medianos, porque os que eu quero, eu consigo encontrar ali. Enfim. Mas basicamente funciona assim. E uma outra coisa que tem, por exemplo, no futebol americano, que, enfim, especificamente, é que os times, eles têm o que eles chamam de salary cap, que todos os times, eles têm que gastar a mesma quantidade eles têm um teto de gastos. E todos os times têm a mesma quantidade de grana, mas isso é uma coisa que eu vou falar depois. Então é isso que funciona. Então, e esse é o único processo que você tem para selecionar o jogador. Claro, também tem outro processo. Terminou o draft. Os jogadores que ninguém pegou, você pode pegar. Eles estão livres. Aí, beleza. Aí, você vai lá, negocia e pega eles. Mas os grandes talentos, eles vão sair no draft, então, sei lá, digamos, eu sou um time, eu tenho minha escolha de draft, a escolha quinta, tenho a quinta escolha. Quatro times escolheram antes de mim. Eu tenho que saber o que eu preciso, que jogador eu preciso, porque assim, um time de futebol americano, você tem 53 jogadores no time principal. São 53. Então, cara, eu tenho uma escolha que eu tenho que pegar aquele jogador que vai impactar mesmo o meu time. Então eu tenho que saber quem que eu vou escolher. Se eu vou muito pelo que a mídia tá falando, eu posso fazer uma escolha errada. O que muitas vezes acontece. Às vezes o cara que é a primeira escolha do draft, que é aquele jogador mais badalado que todo mundo tá falando, cara, nunca rende nada. Isso é mais comum o jogador de primeira escolha de draft dar errado do que dar certo. Então eles usam esse tipo de análise pra tentar. E aí o meu time de futebol americano, que é o New England Patriots, né, que é o time de Boston, eles são mestres. Eles têm algumas escolhas bem ruins, mas eles são mestres em pegar pessoas que ninguém tá falando a respeito, que ninguém sabe quem é, e traz jogador, e ninguém sabe por que esses jogadores que eles trazem viram tipo uns monstros, assim, viram tipo estrelas do esporte. Eu vou dar um exemplo. O Giselo, o marido da... O Giselo, enfim, o nome dele é Giselo, é o Tom Brady.
O Tom Brady, que é mais conhecido como marido da Giselo.
Isso, mais conhecido no Brasil, né? Porque aqui ele é conhecido pra caramba.
Uhum. Não, mas é onde importa, né?
É, inclusive a Mariana conheceu os dois, enfim, que ela participou da cerimônia de entrega dos anéis do Super Bowl no ano, mas é outra história. Ela conheceu ambos. Mas é outra história. Enfim, o Tom Brady, que ele é considerado por muita gente, com grande maioria da imprensa, como o melhor jogador de futebol americano de toda a história do esporte, tem 100 anos de esporte, ele é considerado o melhor. Ele foi selecionado como a escolha 199 do draft. Na 199, ou seja, pegaram 198 jogadores antes dele que eram melhores. Ele entrou como reserva do time, mas no final, enfim, ganhou 6 Super Bowls, só que é o maior nome, assim, é tipo o Pelé do esporte, o mestre do esporte, sei lá, o nome que você quiser usar. E ainda tá jogando, tem minha idade, ainda tá jogando. Agora ele não tá mais no meu time, ele saiu, mas enfim. Mas esse tipo de coisa você consegue descobrir com análise. Então, esta é a ideia, né?
Outra aplicação também interessante pra estatística, que é pra tentar resolver um desafio que é muito comum, né? Como que você compara dois times ou atletas tão diferentes quando eles não competem entre si, né? Tipo, é muito fácil quando você tem, sei lá, um Palmeiras versus Corinthians, um Red Sox versus Yankees, você consegue comparar eles porque eles estão competindo diretamente. Mas quando eles não você não tem essa oportunidade de comparação direta, como que você vai fazer essa análise, né? Então, por lá, qual é o time de basquete universitário melhor, sabe? Tipo, da Califórnia ou do Texas, entendeu? Tipo, ou, por exemplo, você lá, tipo...
Sendo que eles não jogam entre si, né?
Não jogam entre si. Então, por exemplo, qual é o campeonato nacional mais forte, sabe? Tipo, o campeonato brasileiro, italiano, já voltando aos exemplos do futebol, né? E, sei lá, qual a melhor seleção brasileira de futebol? De 94 de 2002. Tipo, eles nem podem jogar juntos porque eles estão em tempos diferentes, né? E qual é o melhor? Messi ou Pelé? Michael Jordan ou LeBron James, né? Tipo, então são desafios que você não consegue ter uma resposta tão direta, né? E aí, nesse ponto, a estatística te ajuda a ter essa resposta.
É, eu não vou responder essas perguntas. Eu vou sim, vai. Mas essa aqui é a minha opinião, tá? Pra mim é resposta Pelé e Michael Jordan. Pronto. É... pra mim, na verdade, pra mim isso...
Mas quem é melhor? O Pelé ou o Michael Jordan?
Entre o Pelé e o Michael Jordan?
Aí, e aí?
Pro seu esporte, pro seu esporte, Michael Jordan. Ele foi mais impactante pro esporte. É...
Mas quem é melhor poeta? Calado. Então, não é, né?
Bom, aí é fácil também. O Pelé... Mas voltando aqui, pra gente também não deixar o episódio com 6 horas, como é que a gente compara, então, essas coisas aparentemente comparáveis? Você não consegue comparar vamos pegar, por exemplo, o Michael Jordan com o LeBron James ou o Messi com o Pelé, mas você consegue comparar o impacto que aquele jogador, aquele atleta teve no seu tempo, no seu time, nas suas equipes, a diferença dele com o adversário mais próximo que ele tinha, sei lá, qual que era o segundo melhor jogador na época do Pelé, qual que é a diferença entre eles, enfim. Quando você tira o Pelé do Santos, qual que é o impacto que isso acontece? Será que o Santos consegue ganhar sem o Pelé? E mesma coisa, você tira o Messi do Barcelona, o Barcelona consegue vencer sobre o Messi, enfim, você fazendo essas comparações e tudo isso você consegue colocar de formas numéricas, você consegue ver a importância do jogador, e quanto maior a importância que aquele jogador tem, quanto maior o impacto que ele causa, melhor ele é de fato. Mas é claro, você comparar diferentes épocas, né? Apesar do que você pega o Pelé, ele era bom até goleiro, né? Teve jogo que o Pelé acabou jogando de goleiro, porque eles estavam sem goleiro e ele não tomou nenhum gol. O Pelé, ele fazia gol com a mesma habilidade com as duas pernas, enfim, então esse tipo de coisa.
100% de aproveitamento, né?
O Michael Jordan, todos os finais de NBA que ele participou, ele ganhou 6, enfim. Quando eles montaram um time ali legal, ele só não ganhou um ano porque ele não jogou, que ele foi jogar beisebol. Ele decidiu, tipo, tirar um ano sabático. Mas ele voltou no meio da temporada, o time de repente engrenou de novo e ganhou, enfim. Então, essas coisas você consegue colocar números e você consegue calcular esse tipo de coisa e ver o impacto. Então, enfim, a gente não vai entrar na questão da matemática aqui, mas a ideia é mais ou menos essa, né?
A outra coisa bem legal também que a gente pode utilizar a estatística pra gente entender, e aí também eu acho que vale bastante aqui, voltando também pra esportes individuais, que é a detecção de fraudes, né, ou corrupção dentro dos times, né, das competições, né, tipo, por que será que as pessoas fraudam ou têm corrupção em esportes, né? E a estatística ajuda isso pra identificar resultados atípicos, né, porque como a gente sabe, a gente adora uma média e comportamento padrão e tudo isso, né, quem gosta de estatística sabe disso, e aí então, quando você tem uma mudança muito estranha, né, um famoso outlier, você levanta, né, uma red flag, que eles falam, a gente está todas as grandes coisas em inglês, assim, a gente tá ótimo. Uma bandeira vermelha, que não existe essa expressão em português, mas ok, é uma pulga atrás da orelha, ótimo, é a melhor definição, levanta uma pulga atrás da orelha e a gente, né, verifica. Por exemplo, quando um atleta tem uma mudança drástica de comportamento, ou uma melhora muito acima do possível, sabe? O cara tá lá, é um maratonista, ele tava participando daquele grupo de elite lá, que fica aquele bolo de gente, sabe? Nas maratonas, e aí de repente, na próxima competição dele, ele já tá segundo, terceiro lugar, sabe? Aí tem uma coisa estranha, sabe? E aí pode ter uma indicação de doping, por exemplo, né? Ou quando um jogador tem uma taxa de acerto em uma jogada muito alta, sabe? Tipo, em determinada competição, ou contra um oponente X, sabe? Ah, toda vez que eu jogo com tal time, eu sempre acerto isso, eu faço vários gols, sabe? Ou ao contrário, toda vez que eu sou um goleiro muito bom, sabe? Tipo, eu pego todas as bolas, mas se eu jogar contra o Corinthians, eu não acerto uma, entendeu? Isso aí pode ser também uma ajuda pra detectar fraude, né? Ou corrupção. De repente eu cheguei e recebi lá a famosa maleta preta, né? Mala preta, e aí eu não pego nenhum gol, entendeu? Então, acho que só pra dar um pouco mais de clareza, Igor, dá um exemplo pra gente do sumô.
Então, o sumô é um caso interessante, que, e inclusive quando, um parênteses, quando eu tava estudando pra pauta aqui, eu tava conversando com a Mariana, ela falou, interessante, tô até ansiosa pra ouvir esse episódio, porque ela gosta muito de sumô, mas enfim, na verdade, ela gosta de qualquer esporte que tem homem apanhando, são os esportes favoritos dela, ela gosta de futebol americano.
Mas é lógico, é pra isso. Como a gente se diverte? Como uma pessoa, um cidadão de bem, se diverte se não vê homem apanhando?
Pois é, ela gosta de ver homem que ela acha que merece. Mas enfim, o sumo é um esporte muito popular no Japão, né? Tem uma tradição ali de 2000 anos. E como, né, tudo que a gente tem na cultura japonesa é muito baseado em questão de honra, rituais, aquela coisa de tradição, enfim. E a gente sabe que o Japão é um dos países mais honestos, índices de honestidade. O Japão está sempre ali nos primeiros lugares do ranking, né? E, no entanto, descobriu-se que o sumo era um esporte extremamente corrupto. Há muita corrupção dentro do sumo. Como é que isso é possível? Como é que acontece a corrupção no sumo,
né? E como ninguém descobriu antes também, né? 2000 anos de história, alguém deve ter, né, deveria ter notado isso.
Exato, né? Enfim. Primeiro, vou entender como é que funciona um campeonato de sumo, né? Primeiro, o torneio de sumo, ele conta ali com 66 jogadores, né? E cada um desses jogadores vai lutar 15 vezes. E aí, se você tiver mais vitórias que derrotas, ou seja, se você tiver pelo menos 8 vitórias, você sobe no ranking geral de posições. Então, o ranking lá, com o melhor jogador, você vai subir. Com certeza vai subir de posição. Se você tiver mais derrotas que vitórias, você vai cair nesse ranking. Só que, e obviamente, né, quanto melhor sua posição no ranking, mais prestígio você tem, mais privilégios, etc. Só que, tem um problema. Esse ganho de posições, é feito um estudo nisso, ele não é necessariamente o mesmo. Por exemplo, se eu tenho 8 vitórias e tenho, sei lá, de repente 9 vitórias, 1 vitória a mais, eu não tenho essa mesma proporção de novas vitórias. E aí, tem um gráfico que mostra isso que a gente vai botar no nosso Instagram, tá? Então você entra lá no nosso Instagram, que é o @iconfpod, e você pode ver lá. Então acontece mais ou menos o seguinte: se você, por exemplo, você ganha 8 lutas, você ganha, em média, você tende a ganhar 11 posições no ranking. Então você ganha 8 lutas, que é aquele mínimo para você ter mais vitórias que derrotas, né? Você vai ganhar 8 posições no ranking. Então entre você ganhar 7 e ganhar 8, você tem um ganho de 11 posições no ranking ali. Muito bom. Só que se você ganhar 9 lutas, ou seja, uma vitória só a mais, essa proporção ela é bem menor. Você tem ali coisa de mais ou menos 4 posições de ranking a mais apenas, não mais 11. Então, o grande pulo, salto que você tem de posições, o grande benefício é quando você vai de 7 para 8. De 8 para 9, 9 para 10, você não tem tanto benefício assim. Tá? Então, imagina a seguinte situação: eu estou na última luta do campeonato, a luta número 15. Eu tenho o lutador A, que ele tem 7 vitórias e 7 derrotas. E tem o lutador B, que ele tem 8 vitórias e 6 derrotas. Você concorda que o lutador A, ele tem muito mais a ganhar? Porque se ele ganhar aquela luta, ele ganha 11 posições no ranking. E o lutador B, se ele já tem uma melhora de posição do ranking, se ele ganhar aquela luta, ele tem só 4 posições do ranking de melhora. Então o A, ele tem muito mais chance benefício de vencer do que o outro. Mas, teoricamente, por ele ter menos vitórias, ele não é o favorito. Enfim, tem uma chance também menor de ganhar se você analisar friamente o resultado deles até ali. E teve um estudo que analisou mais de uma década de dados de lutas de sumo, e esse estudo foi feito pelos economistas Mark Dungan, da Universidade da Pensilvânia, e o Steven Levitt, da Universidade de Chicago. O Steven Levitt, que é muito conhecido pelo trabalho dele no livro e documentário Freakonomics. Enfim, eles descobriram que nesses combates, nas rodadas finais do torneio de sumo, os lutadores que têm 7 vitórias, eles ganham numa proporção muito acima do que era esperado, dando um grande indício de que ali estava havendo uma luta combinada, que o jogador lá específico estava ganhando dinheiro para perder, né? Ou, em outras palavras, o lutador com 7 vitórias estava pagando para chegar na sua 8ª vitória. E eles viam, por exemplo, aqueles mesmos 2 lutadores, se eles se enfrentavam numa situação diferente, ou seja, que nenhum deles precisasse da 8ª vitória, o resultado que acontecia era o resultado esperado, o favorito ganhava. Mas quando era um lutador com 7 vitória, esse lutador ele ganhava numa proporção muito, 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 muito acima. E aí eles foram estudando, e eles começaram a mostrar onde havia, quem é que estava fazendo, cometendo esses atos de corrupção, publicaram um paper a respeito disso, enfim. E aquela coisa, né, quando você vai assistir um esporte, eu pelo menos, eu quero ver um esporte justo, né, eu quero ver um esporte, enfim, não quero ver um esporte com que o resultado seja arranjado. Se eu quero ver uma luta arranjada, eu vou ver, sei lá, campeonato de luta livre, né, WWE, que você sabe que é fake, pois, né. Enfim, esse estudo ele tem muita coisa, muito detalhado, então eu não vou entrar em detalhes, só queria citar aqui, mas se vocês quiserem que a gente faça de repente um episódio variância, destrinchando esse estudo do começo ao fim, manda, inclusive uma ideia pra gente fazer variância futuro, pegar estudos específicos e destrinchar esses estudos, manda mensagem lá, se a gente receber um número legal de mensagem, não é só uma, enfim, receber várias mensagens, ver que o pessoal tá tendo interesse, de repente a gente grava esse episódio, tá?
Agora, entrando mais em exemplos, né, a gente conversou bastante sobre o beisebol até agora, a gente vai dar outros exemplos de esportes, então a gente vai falar um pouco agora da NBA, né? A famosa National... Como é que é o nome da sigla? Eu não sei o que significa a sigla.
Basketball Association.
Isso aí mesmo. Então, o basquete, ele é um dos melhores exemplos de como a análise mudou a forma do esporte, né? E o desempenho do jogador, como é medido esse desempenho. Então, as equipes da NBA, elas usam agora uma forma de tecnologia chamando player tracking, né? Seria rastreio do jogador, uma tradução mais livre. Que ele avalia a eficiência de uma equipe por meio da análise do movimento do jogador. Então, literalmente, como o jogador se movimenta na quadra, né? Então, de acordo com o site do software, né? SportVU, as equipes da NBA, elas usam 6 câmeras instaladas nas passarelas, né? Da arena, que é aquela... Imagino que as passarelas sejam aquelas vigas que ficam em cima da quadra, né? Pra luz e tal. E eles rastreiam o movimento de cada jogador na quadra, no mínimo 25 vezes por segundo. Imagina, quadra jogador na quadra 25 vezes por segundo. E aí, esses dados, que são uma quantidade imensa, né? São coletados e eles fornecem uma infinidade de estatísticas inovadoras baseadas na velocidade, distância, separação dos jogadores, posse de bola, né? E alguns exemplos incluem a velocidade do movimento de um jogador, a distância que ele percorreu durante o jogo, né? Quantas vezes ele tocou na bola, quantos passes, quantas oportunidades de rebote, né? Um monte de coisa, né? E as informações, é bem legal que as informações estão acessíveis, né? Então, se você quiser entrar lá no NBA.com e na NBA TV, você consegue ter acesso. Embora as tecnologias como o player tracking, que a gente falou, parecem uma coisa do futuro, né? Uma onda do futuro, tem um nível de dificuldade em determinar como que a gente utiliza esse excedente de informações, né? Porque, como eu disse, 25 vezes por segundo é muita coisa, né? Então, às vezes, a gente fica com esse problema de, tipo, em vez de não ter dado, você tem muitos dados. Então, quais critérios que você escolhe, qual dado é mais importante, né? Qual avaliação você vai basear em primeiro lugar, né? Que fatores que você prioriza quando uma equipe tá decidindo se deve escolher um jogador ou trocar, né? Então, o volume de dados, ele é esmagador. Dois outros fatores difíceis são como a previsão dos dados se combina com a equipe técnica de uma equipe, né, e o sistema ofensivo e defensivo. Então, cada equipe varia, né, de acordo com como é a sua estratégia, né. Então, ao contrário do Moneyball, do beisebol, né, que é também o nome do filme, não há garantia de que rastrear os movimentos do jogador pode ajudar a melhorar esse desempenho do jogador, sabe? Você só vai ter vários dados sobre isso, mas não é garantido que você vai saber utilizá-los para alguma coisa, né, mas já é um bom caminho nessa direção, né.
Exato. E uma pergunta, enfim, eu gosto muito de basquete, como eu falei, eu gosto até de campeonato de bolinha de gude, e uma coisa que tá me incomodando muito no meu Celtics aqui nos playoffs, em alguns jogos, no final a gente acabou até perdendo a final da Conferência Leste, pro Miami Heat mesmo, por exemplo, os dois primeiros jogos a gente tá liderando, enfim, acho que dos três jogos da série a gente tava liderando e destruiu a nossa vantagem, e na minha visão, quando eu tava olhando aquilo, era porque a gente ficava arriscando um monte de cestas de três, errando um monte de cestas, e a nossa vantagem, teve jogo que a gente tava com vantagem de 17 pontos e perdeu o jogo. E aí uma coisa que eu já tenho notado já de alguns anos é que os times da NBA começam a estar arriscando muitas cestas de três, muito mais do que quando eu comecei a acompanhar o esporte lá em 1990, do que eles faziam antigamente. E eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Enfim, um adendo histórico aqui, a questão do uso da cesta de três, né, da legitimidade da cesta de três, ela começou em 1979, né, na NBA especificamente. Eu já tinha antes ali em algumas outras ligas semiprofissionais, mas começou a valer aqueles pontos de três. E nas primeiras temporadas você tinha time aqui que ele arriscava a cesta de três uma vez no campeonato inteiro. Agora os times, tem time que ele está arriscando ali coisa de 53, 55% das vezes de três, ou seja, ele tá tentando mais cestas de três do que as cestas de dois. E a gente tem essa impressão de que a cesta de três ela é mais longe, é mais difícil, então você pensa, pô, não era mais fácil você chegar mais perto da cesta e tentar uma coisa um pouco mais segura, porque é difícil acertar uma cesta de perto, do que ficar tentando essa cesta que só vale um ponto a mais e você tá errando quase todas, né? Então, e aí eu faço o que qualquer pessoa faz quando você tem esse tipo de dúvida. O que que você faz? Você pega um lápis, uma caneta e você calcula. Um lápis, um papel e você calcula.
Exatamente. Qualquer pessoa faz isso.
Qualquer pessoa não faz uma coisa dessa. Então foi isso que eu fiz. Então eu vou apresentar alguns números aqui e vou fazer dois estudos de caso brevemente aqui pra gente entender isso melhor. Se a gente pegar um time elite, assim, daqueles... sei lá, Boston Celtics, Miami Heat, Los Angeles Lakers e tal, times que vão pra playoff, que disputam campeonatos. E pegar esses times no melhor dia deles, com as melhores proporções, se pega no melhor do cenário, e eu tô arredondando um pouco pra cima ainda isso, um time ele acerta cerca de 40% das cestas de 3 pontos, em média, tem jogadores que é mais, tem jogadores que é menos, né? Eles acertam 40% das cestas de 3 pontos e 60% das cestas de 2 pontos. Qual a estratégia mais vantajosa, então? Porque a cesta de 2 pontos vale menos, mas eu tenho 60% de chance em média de acertar. E a cesta de 3 pontos vale mais, só que eu tenho uma proporção menor de chance. Qual que é a melhor estratégia? Então eu fiz um cenário 1 aqui. Digamos que eu tenho 100 arremessos e, seguindo essas proporções, eu arremessei todas de 3. Sabe quantos pontos eu faria? 120 pontos. No mesmo cenário, 100 arremessos, eu arremessei todas de 2. Eu faria sabe quantos pontos? Os mesmos 120 pontos. E se você pegar um outro cenário, eu tenho 100 arremessos, eu arremessei 75 de 3 e 25 de 2. Eu faria 90 pontos de 3, 30 pontos de 2, daria no total 120 pontos. Então você pensa, caraca, se eu tenho um time que tem esta proporção de 40 para 60%, ou seja, 40% de acerto da cesta de 3 e 60% da cesta de 2, tanto faz se eu vou tentar de 3 ou de 2. No final, a minha soma de pontos vai ser a mesma. E parece uma coisa meio doida. Você fala, como assim tanto faz? Seguindo proporções, não estou dizendo que num jogo real é isso. E aí você, e a gente vai entender isso um pouco melhor. E aí tem uma coisa muito interessante que você pega, que é o seguinte: se você pegar 2 dividido por 3, que é, eu tenho uma possibilidade de fazer uma cesta de 2 pontos, ou fazer uma cesta de 3 pontos. Se você pegar 2 dividido por 3, você chega num número que é 0.66666, etc. Enfim, arredondando 0.666. Se você pegar 40% dividido por 60%, que são as proporções de cada um desses aí, você vai ter 0.66666 também. Ou seja, pegando desse ponto de vista, a estatística dos pontos, como os pontos são distribuídos no basquete, é matematicamente perfeito. Porque você tem um tipo de local que você vai arremessar a sua bola, que ele te dá, digamos, 66% de pontos a mais, arredondando, mas ele também é 66% mais difícil, então é perfeito. Então, tanto faz seguindo isso daí. Só que, tanto faz, na verdade, não, porque eu estou analisando valores médios, valores altos. Você tem que pegar isso daí, jogador por jogador. Tem jogador que ele é melhor de cesta de 3, tem jogador que ele é muito ruim de cesta de 3, então esse jogador, ele deveria tentar menos cesta de 3, tá? E também você tem que tentar o seguinte: não é toda cesta de 3 que é igual, tem cesta de 3, dependendo de determinada região, que ela é mais difícil, então a sua proporção, a sua chance de acertar vai ser menor, e nem toda cesta de 2 também é a mesma coisa. Aquela cesta de 2, hoje em dia, pelo menos, quando você tá, quem a gente chama de meia distância, tá no meio de garrafão, elas não são tão fáceis quanto a gente imagina, então a chance de acerto não é 60%, ela baixa um pouquinho além daquilo. Por quê? Porque você tem marcação muito forte em cima, mas isso compensa pelo fato de que você também tem uma chance melhor, maior de sofrer uma falta e ter um arremesso livre, enfim. Então tudo isso tem que entrar. A partir do momento que você teve marcações mais fortes dentro de garrafão, que a gente começou muito ali com o Dennis Rodman no Chicago Bulls nos anos 90, né, que mudou a forma como se faz marcação dentro de garrafão no basquete, ficou mais difícil você fazer esse tipo de cesta. Então a de 2 vai, por exemplo, aquele jogador que ele tem menos eficiência na de 3, ou quando você está sozinho, você não tem sem marcação, sei lá, você pegou um rebote, saiu correndo, e aí você, vale mais a pena você enterrar de 2 do que você parar, fazer uma cesta de 3, né? Agora vou pegar números reais. Isso da temporada regular, da última temporada regular. Eu peguei dois times, tá? Peguei o meu time e peguei um outro time qualquer aleatoriamente, só pra gente entender. O primeiro time que eu peguei foi o Houston Rockets, tá? O Houston Rockets, digamos, mesmo cenário. O Houston Rockets, ele tem uma porcentagem de acerto de cesta de 2 na temporada, na média, 52.6%. Então, abaixo daquele 60% que eu falei, né? Se ele tentasse 100 cestas de 2 e apenas 100 cestas de 2, ele teria 105 pontos. Já a cesta de 3, o Houston Rockets, ele tem um aproveitamento de 36.3%, também abaixo daqueles 40%. Enfim, se o Houston Rockets tentasse, então, 100 cestas de 3, ele teria 108 pontos. Ou seja, neste caso, a cesta de 3 para ele é melhor. Ele faria mais pontos tentando de 3 do que de 2. E aí, se você fizer, sei lá, 50-50, 50 cestas de 2, 50 de 3, ele teria 107 pontos. Ou seja, não seria tão bom. A melhor estratégia seria só de 3. É claro, mais uma vez, isso aqui eu estou analisando de forma geral. Quando você pega jogador por jogador, você vê que a estratégia correta não vai ser essa, né? Depende do jogador que tiver com a bola na mão naquela hora. Aí, se você pegar, fazer aquela divisão que eu fiz, pega a proporção de cestas de 3, né, divide pela proporção de cestas de 2, igual a gente fez lá, né, do 60% dividido por 40%, você chega no número que é, lembra que o número que eu falei, que aquela proporção perfeita, que tanto faz de 2 ou 3, era 0.666. No Houston Rockets, essa proporção me dá de 0.6753, ou seja, é um pouco melhor do que o 0.666, é um pouco maior. Então, se a sua proporção da sua porcentagem de acerto de cesta de 3 com cesta de 2 der acima de 0.666, a cesta de 3 é mais vantajosa para você. Se der abaixo, a cesta de 3 é desvantagem para você. Você tem que apostar mais na cesta de 2. Fazer um estudo agora do Boston Celtics. O Boston Celtics, ele tem aproveitamento melhor na cesta de 2 que o Houston Rockets, em vez de 53.9%. E na cesta de 3 ele tem um aproveitamento melhor, mas praticamente a mesma coisa, é 36,4%. Então, fazendo a simulação, neste caso também seria melhor ele apostar em cesta de 3. Então, sem cesta de 2 para o Boston Celtics, ele teria 106, arredondando para cima, 107 pontos. E em cesta de 3 ele teria 109 pontos. Então, uma diferença menor de pontuação, uma vantagem menor de pontuação, né? A primeira proporção que eu falei lá do Houston Rockets, que era 6753, eu falei errado. Essa proporção do Celtics, do Houston Rockets, que eu li errado a anotação, é de 6958. Então, o Boston Celtics, ele tem uma vantagem melhor em tentar cestas de 3, mas não é tão grande quanto, por exemplo, do Houston Rockets, né?
Então, a matemática explica se você tem que arriscar lá quando você é o LeBron James e você tá na linha lá, se você arrisca 3 ou se você anda mais um pouquinho, ou passa pra alguém.
Exatamente.
Então, naquele meio segundo que ele decide, ele tá fazendo essa conta, gente.
Isso. Não, na verdade, isso é tudo, é plano de jogo, né? O técnico vai passar essas coisas pros jogadores. Então, assim, você, neste ponto, claro que não é tão simples como eu fiz. É o jogador, jogador, posição de quadra, situação de jogo. E o jogador, ele é instruído isso pelo técnico. Queria falar, situação tal, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas baseado nos números, porque ele vê a chance, a probabilidade daquela cesta ser convertida. Então, mesmo que os jogadores comecem a errar cestas de 3, 2, 3, 4, 5 seguidas, a ideia é que no final a proporção se mantenha dentro do esperado. Então, por isso que, às vezes, irritante, cara, estão tentando 5 cestas de 3, errou 5 seguidas, pelo amor de Deus, e estão continuando tentando. É porque eles têm um plano de jogo, eles vão manter naquele plano de jogo, porque se eles tentarem adaptar, pode ser que fuja do controle. E como os times estão muito parelhos, a maioria, então, pelo menos quando você chega num playoff, né, então isso acaba sendo uma vantagem, enfim, então... No final eu culpei essa estratégia do Celtic por ser a responsável pela derrota, mas não foi não, é porque, enfim, os jogadores novos, inexperientes e, enfim, não souberam lidar com a pressão. Basicamente isso.
Então, outro exemplo de esporte, né, depois passando do basquete, é o futebol americano, que a gente já falou um pouquinho também agora. Mas antes, Igor, explica pra mim como funciona o futebol americano. É a única coisa que eu sei é que são pessoas de armadura pulando em cima do outro com uma bola que não é redonda, que é um absurdo.
Pois é, pra quem não conhece o futebol americano acha que é só isso, é uma espécie de vale-tudo com bola. Mas, na verdade, o futebol americano é o esporte, de todos os esportes coletivos, onde mais tem estratégia e onde mais tem planejamento e menos tem improviso, e onde mais você tem jogadas ensaiadas e treinadas à exaustão. E quem vê de longe, sem entender, parece um monte de brutamonte pulando em cima do outro. Até porque essa visão de ter um monte de gente pulando em cima do outro, eu acho que eu devo ter visto acontecer 2, 3 vezes, e eu vejo o futebol americano direto. Assim, eu vejo todos os jogos que dá pra ver. Essa é uma versão caricata. Tipo, você fala, achar que futebol é aquele Kung Fu Soccer lá, que fica os caras jogando, lutando Kung Fu e chutando bola, dando acrobacia. Mas enfim, explicando como é que funciona o futebol americano. O futebol americano, basicamente, é um esporte de ganho territorial. Então você tem um campo, e esse campo tem 100 jardas, e se você não sabe o que com a jarda, a jarda é mais ou menos igual a 1 metro, a diferença é muito pouco. Então 100 jardas é mais ou menos 100 metros, né? Então arredondando aí.
Aquele sistema maluco que só os Estados Unidos e 3, 4 países conhecidos no mundo usa.
Exato. E aí, o futebol americano, basicamente, é ganho territorial. Então, você tem 2 times jogando, um time, ele está atacando, e o outro time está defendendo. Então, eles ficam se alternando. Então, o seu objetivo é percorrer toda a distância do campo e chegar até o final. Quando você chega no final, numa região que a gente chama de end zone, você marca o que a gente chama de touchdown. Touchdown vale 6 pontos. Não vou entrar muito em detalhe nas regras, tem bastante regra, mas basicamente o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que avançar no mínimo 10 jardas por vez. Então, basicamente é o seguinte: o time que está atacando tem 4 tentativas para avançar 10 jardas. No mínimo 10 jardas, você pode avançar mais. Não é que você chegou 10 jardas, você tem que parar. Não. Você pode ir até o final e fazer o touchdown direto. Você tem 4 tentativas. Você pegar a primeira tentativa. Se você ver na televisão, vai estar lá assim: primeira de 10. Então, primeira tentativa para avançar 10 jardas. Aí você vai, sei lá, se o jogador correu, avançou 3 jardas. Beleza, aí você vai para a segunda tentativa de 7, porque você já avançou 3. Aí você vai na segunda tentativa, papapá, avançou, sei lá, mais 5 jardas.
Então é a soma de 10 jardas, né? Não é de uma vez, cada vez 10 jardas, é tipo a soma das tentativas, é isso?
Isso.
Ok.
Durante aquelas 4 tentativas você tem que avançar 10 jardas no total. Então quando você vai ver o jogo, você vai ver lá que a televisão, ela vai colocar uma linhazinha amarela, uma linhazinha azul no campo, que é onde a bola está saindo, e uma linhazinha amarela que é onde está as 10 jardas. Então a cada tentativa você vai chegando mais perto daquela jarda. Se chegou nas 4 tentativas e você não avançou essas 10 jardas, o time adversário então passa a atacar e você passa a defender. O que acontece é que você quer chegar cada vez mais perto da end zone, do seu objetivo, e você quer deixar o time adversário mais longe do objetivo dele. Então, quando chega na quarta tentativa, se você está, sei lá, faltando ainda 5 jardas e está na quarta tentativa, você não conseguiu avançar muito, dificilmente o time vai tentar avançar essas 5. Porque se ele não conseguir, ele vai deixar o time adversário numa posição muito boa, muito próximo, né? Então, normalmente o que acontece quando você chega na quarta tentativa, você vê o time, ele não vai tentar, ele vai pegar a bola, ele vai chutar o mais longe que puder, porque ele sabe que ele não vai conseguir avançar para o time adversário, então começar a atacar lá para trás, não ali na frente. E assim eles vão se alternando em 4 tempos de 15 minutos cada um. Basicamente assim que funciona o futebol americano. Ele é um jogo extremamente estratégico. Existem inúmeras formas que o ataque consegue atacar e consegue avançar. E cada um daqueles jogadores, aqueles brutamontes, eles têm uma função. Tem uns que eles têm que bloquear o jogador da defesa adversária para o seu jogador, o seu lançador, que a gente chama de quarterback, né? Aquele, que é a posição, por exemplo, do Tom Brady, né? Que o quarterback é o cérebro do time, toda bola de ataque passa pela mão dele, ele que vê a jogada, ele que faz a leitura do lance e ele decide o que vai acontecer, que jogador ele vai lançar, em que hora que ele vai lançar, se ele vai correr para um lateral antes de lançar, se ele vai, em vez de lançar a bola, ele vai entregar para alguém correr, porque você pode também, você não precisa lançar, você pode tentar correr com a bola, enfim. E tem inúmeras formas disso aí, e ele tem que ter essa leitura da defesa. Você vê, para um jogador como o Tom Brady, o tempo que ele tem de receber a bola, ler toda a leitura dos 11 jogadores de defesa, todos os jogadores que estão com ele, e ele decidir o que fazer, são de 2 segundos. Por isso que esses caras ganham tanto dinheiro. Isso é uma posição de um jogador assim, que é extremamente cerebral, né? É a maioria deles.
Então a piada que eu fiz do LeBron James decidindo naqueles 2 segundos se ele ia tentar de 3 ou não, nesse caso é verdade, gente. Ele tem 2 segundos pra decidir.
Não só isso, porque dependendo do lançamento, ele não vai lançar a bola para onde o jogador está, porque o jogador da defesa vai interceptar aquela bola. Isso aí é combinado. Então, por exemplo, eles têm lá, quando eles juntam aquele montinho, eles decidem, eles conversam os códigos que os jogadores vão fazer, ele tem a jogada, ou uma ou duas jogadas, que ele vai falar o seguinte: olha, por exemplo, jogador tal, você vai Julian Edelman, você vai correr aqui, quando chegar na linha de 50 jardas, você vai virar para a esquerda e eu vou te jogar a bola em um ponto tal. Porque eu tenho que jogar a bola aqui para uma posição que o meu jogador que eu receber não vai estar ainda, ele vai estar daqui a 5 segundos, que é quando a bola chegar lá. Então isso tem que ser muito ensaiado. Então os jogadores, por exemplo, que vão correr e receber a bola, eles têm rotas que eles vão percorrer. E com rota de corrida, ele vai ter que fazer isso, vai desviar para cá. Às vezes a rota não é nem para receber, às vezes a rota é para desviar, para despistar a defesa, enfim. Tem inúmeras formas de estratégia. Até vou liberar para a corrida, então eu tenho 2 jogadores, vocês vão ter que abrir a defesa nesse ponto, porque eu vou botar meu corredor para passar aqui nesse meio, ou eu vou fingir que eu vou passar a bola para a defesa toda ir para o lado direito, achando que eu vou mandar a bola para o lado direito, mas eu vou entregar com o jogador correr para o lado esquerdo que vai estar livre. Enfim, tem todo esse tipo de coisa: marcação por zona, marcação por jogador, marcação se você acha que o cara vai fazer corrida, se o quarterback vai correr ele mesmo, se ele vai fazer lançamento por um lado, para o outro. Enfim, é uma quantidade tão grande de jogadores possíveis, que o que acontece é que, digamos, o time está se preparando para um jogo na próxima semana, né, no domingo, por exemplo, e aí o técnico e os jogadores, eles decidem o que a gente chama de playbook, e o playbook é basicamente quais são as jogadas que a gente vai usar para esse jogo. E o playbook tem coisa de 100 páginas, é como se fosse uma pauta para um jogo só, e os jogadores é um livro mesmo, eles vão estudando aquilo dali, todas as possibilidades, porque o técnico vai falar: ó, jogada 54-7, sei lá, eles têm os códigos que eles inventam para despistar a defesa adversária, eles não conseguirem entender. E da mesma forma, defesa adversária, tem um capitão de defesa que ele tem que fazer a leitura do ataque e ver, opa, eles vão tal coisa, ele dá o grito e muda na hora. Às vezes você vê que a jogada dá pra começar e você vê um jogador correndo por trás, mudando de posição. Às vezes o quarterback mandou, muda de posição, vai do lado esquerdo pro direito, só pra ver se o adversário tá marcando por zona ou por marcação homem a homem. Porque, por exemplo, se eu mandar o meu jogador recebedor sair do lado direito pro lado esquerdo e eu ver um jogador de defesa seguindo ele, falou, opa, eles estão fazendo marcação homem a homem. Às vezes a defesa tá marcando por zona e manda um cara seguir pra confundir o ataque, entendeu? É uma complexidade e é muito legal quando você começa a entender esse tipo de coisa. Mas basicamente, você tem 4 tentativas de avançar 10 jardas, você avançou as 10 jardas, você ganha mais 4 tentativas, e assim vai, aí se você chegar no final, você marca o touchdown. É muito difícil um jogo de futebol americano ser chato e cansativo. Tem sempre alguma coisa acontecendo.
Então, além de saber correr e arremessar, você tem que ter boa memória, isso, boa memorização.
Bastante, os caras têm que decorar o playbook, e tudo isso é ensaiado, em cada movimento, assim, tipo, eu vou pegar minha mão e eu vou empurrar o jogador adversário pra baixo, que você não pode segurar a roupa do cara. Isso é uma falta. Você só pode empurrar com a mão aberta. Tem um monte de regras assim que você não precisa entender no começo quando você está assistindo o jogo. Só precisa entender. Com alternativas padejadas. É isso. E aí você vai apreciando o jogo. E conforme você vai apreciando o jogo, você vai entendendo outras regras. E por que eu tô falando tudo isso daí? Porque, enfim, tudo isso é uma regra de xadrez. Eu tenho que tentar imaginar como é que o time adversário vai me atacar, como é que o time adversário vai me defender para me preparar para aquilo. Às vezes o time adversário ele faz uma estratégia que você não estava esperando, você tem que adaptar. E aí, você não tem muito tempo para fazer isso, você tem que adaptar no meio, ali na hora da jogada. Então você vai ver, quando você estiver assistindo jogos de futebol americano, você vai ver que os técnicos, tem mais de um técnico, tem técnico de ataque, técnico de defesa, técnico não sei o que lá, tem vários técnicos, né? Que são especialistas. Você vê que todos eles têm uns tabletzinhos da Microsoft Surface, né? Que é patrocinadora, e esses caras estão rodando um monte de modelos matemáticos, simulações, e os caras naqueles negocinhos ali. E você vê que tem uma galera que fica nos camarotes ali, com os computadores mais potentes, que ficam ajudando nesse tipo de coisa, né? Enfim, é difícil você analisar os jogos de futebol americano, porque os times não jogam muito, eles jogam só 16 jogos na temporada regular.
Até porque é impossível, né? Jogar 170 vezes, 170 playbooks pra...
Não tem como.
Pra decorar, não tem como.
Não, mas a questão também, principalmente física. A principal questão é a questão física. Porque o jogador de beisebol, ele não exige muito. Não exige muito tanto, assim. O jogo de futebol americano é um esporte extremamente exigente fisicamente, né? Então o jogador também pode... Enfim, tem pancada também, né? Tem... Você vê uns pancadas, o cara toma assim, você fala, cara, eu ficaria um ano no hospital. E os caras levantam, tira a poeira do uniforme e continua. Então, por causa disso, a questão de lesão, só tem 16 jogos na temporada regular. Você joga mais se você for pros playoffs e tal, enfim, Super Bowl, esse tipo de coisa. Então, tem muita coisa que o pessoal usa estatística, eu não vou entrar muito aqui. Se a galera quiser, a gente pode fazer eu posso fazer uma variância só sobre isso, questão da estatística e tal, mas você faz primeiro a gestão de salário, que já que você tem um valor máximo que você pode gastar, você tem que ver com quem você vai gastar. No questão do avaliação de jogador, eu não vou entrar, tinha planejado falar de quarterback rating, falar vários números e tal, mas a pessoa já tá muito grande, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas tem várias decisões, por exemplo, se eu tô na quarta descida, será que eu tento avançar ou eu chuto, tem todo um número, só pro pessoal que gosta de número de futebol americano, em média 65% das vezes que os times tentam a quarta descida para uma jarda, eles conseguem avançar. Mas enfim, isso aí é pra galera já entender, tá só um easter egg. Então o pessoal usa números e estatística para entender quais jogadores eu vou encaixar aqui no meu jogo, que vai conseguir marcar melhor o adversário, qual tipo de estratégia para cada uma das jogadas, enfim, para tudo esse tipo de coisa, o pessoal acaba utilizando estatística. Mas enfim, eu não vou entrar mais em detalhe, porque eu tinha planejado falar mais, mas eu não quero que os ouvintes depois mandem ameaças pra gente, porque o episódio ficou longo demais.
Tá, a gente já falou de beisebol, de basquete, de futebol americano, mas e o nosso futebol, né? Aquele que a bola realmente é redonda, né? E a gente chuta por gol e é um ponto só. O que a gente usa no futebol? Além de, obviamente, a táticas e calcular o valor do atleta, né? Que aí são coisas que passam por todos os esportes, ou quase todos, né? Tipo, o que mais além disso a gente tem?
Então, tem um conceito, assim, além de tudo isso que você falou, é uma coisa que eu queria trazer aqui, não é a única coisa, mas uma coisa que eu acho mais interessante que está acontecendo hoje em dia é o que o pessoal chama de match analysis, né? E tem vários tipos de match analysis, que é a análise da partida. E você pode analisar simplesmente estatisticamente, enfim, quantidade de passes, distância média de cada passe, passes certos, passes errados, enfim, dá para fazer isso. Mas o que está sendo feito atualmente também, que é muito interessante para alguns clubes, obviamente, você não vai ter, sei lá, em time pequeno, tipo, sei lá, 15 de Piracicaba, o Cruzeiro, assim, os times menores, você não vai ter esse tipo de estrutura. Mas, os cruzeirenses estão me odiando, né? Mas enfim, o que o pessoal faz é o seguinte, é filmar todo o movimento de todos os jogadores, igual você comentou no basquete, né, que eles fazem.
Só que sem ser 25 vezes por segundo. Eu ainda tô abismada com esse número, perdão.
Não, porque o futebol seria mais complicado, porque o campo é maior, são mais jogadores e tal, mas o objetivo, porque é diferente do basquete, o objetivo é ver os movimentos do corpo do atleta e tal, esse tipo de coisa. Aqui é um pouco menos ambicioso. O que eles querem ver é a dinâmica do jogo. Então a gente vai botar também algumas imagens no nosso Instagram mostrando isso, mas a ideia é mostrar, por exemplo, fazer tipo, sei lá, tipo aqueles heat map, né, aqueles mapas de calor, mostrando quais são as regiões do campo mais ocupadas pelo seu time, pelo adversário, os passes mais longos, mais curtos, distância média entre os passes, não sei o que, enfim, usar tudo isso. Tem time que usa até geometria euclidiana para você conseguir, por exemplo, saber quais que são as melhores posições que os jogadores têm que estar em cada ponto do campo para você reduzir, por exemplo, a chance de mandar um passe errado. Então você vê, por exemplo, o Barcelona, ele tinha uma estratégia que eu já bem manjado, né, que os jogadores sempre iam em trios, né, fazendo sempre um triângulo. Então, quando eu tô com a bola aqui, eu sempre tinha duas opções de passe. E esses jogadores, eles ficavam se aproximando e se distanciando de mim, aumentando os vértices desse triângulo, aumentando ou diminuindo os vértices desse triângulo. triângulo para poder deslocar a defesa adversária. E é um time que passava muito em posse de bola, mas sempre indo em três, em triângulos e tal. Então, e não sei se eles utilizaram matemática para fazer isso, mas é matematicamente genial esse tipo de estratégia e tal. Então, enfim, não querendo prolongar muito, mas dá para você usar esse tipo de coisa também, essa análise de você filmando e vendo todos os movimentos. Que aí você vê, por exemplo, olha, o time adversário ele ocupa muito essa região do campo, não muito aquela outra, então eu consigo, sei lá, por exemplo, botar um lateral esquerdo e botar mais um cara de apoio, um volante de apoio ali naquela área esquerda, porque eu sei que eles estão ocupando mais do lado direito. Só que você vê isso de forma computadorizada, com mapa de calor, não sei o que, você consegue acompanhando isso e você vai acompanhando como é que o adversário vai respondendo e tal. Então dá para você pegar um pouco desse jogo estratégico que outros esportes têm, que o futebol também tem, mas enfim, vai tornar ele mais estratégico com este tipo de coisa.
Igor, muita gente quando escuta falar de estatística em esportes, acho que a gente falou muito de esportes mais tradicionais, né? Esportes, falou mais de esportes coletivos, falou um pouquinho sobre esportes individuais, mas a gente não falou do mercado de apostas, né? E as ligas de fãs, né? Porque estatística pra jogar no coisa, tudo bem, mas eu quero saber as estatísticas pra saber quem é que vai ganhar.
Pois é, então, e aquela pergunta que te respondendo no final, né? De se matemática ganha jogo. Mas o que você tá falando são o pessoal chama de fantasy leagues, né? Que tem fantasy futebol, tem fantasy tudo. Que basicamente são essas ligas de fãs. Eu nunca joguei porque exige uma dedicação em termos de tempo muito grande e eu não consigo mais dedicar tempo nenhum porque eu não consegui mudar uma variável que é o tempo ter 24 horas. Mas eu entendo o suficiente porque muitas pessoas que eu conheço jogam. Então, basicamente, você escolhe jogadores reais, monta um time fictício e você escolhe jogadores reais. E aí, conforme esses jogadores desempenham naquela semana, de verdade, você vai ganhando pontos e aí, enfim, você vai avançando, melhorando ou não naquela liga. Basicamente, é isso aí. E você tem programas na ESPN, por exemplo, aqui, em outros canais, que é dedicado a falar sobre isso. Tem Fantasy Futebol, por exemplo, que é uma febre nos Estados Unidos. Você tem programas que é os caras comentando, os jogadores falando as estatísticas. Ah, esse aqui ganhou 5 pontos de Fantasy Futebol, esse aqui perdeu 2, não sei o quê. E tem toda uma estatística por trás, como é que calcula. É baseado na quantidade de passes, quantas jardas ele correu, não sei o quê. Aí tem tudo isso calculado, o desempenho do jogador. Para os fãs, eles estão começando a correr atrás de estatística e ler esse tipo de coisa, para você escolher mais informado e poder escolher os jogadores melhor para montar o seu time, né? Para você poder, enfim, avançar.
Aqui no Brasil, o mais famoso seria o Cartola, né?
Exatamente, a mesma ideia. O Cartola foi uma versão brasileira desses fantasy futebol, dessas ideias que tem, enfim, tem na Europa, tem aqui nos Estados Unidos, de todos os esportes. Tem de liga universitária, tem de tudo, né? E aí você tem, enfim, grandes computadores processando essas informações, tem sites de aposta, tem aqui o DraftKings, por exemplo, que é um site que liberaram há pouco tempo apostas, né, em esportes aqui nos Estados Unidos, né, online. E aí você tem não à toa, né, que, por exemplo, o time de futebol americano de Oakland, né, que a gente falou que é uma cidade meio periférica, mudou no Raiders, né, mudou de Oakland para Las Vegas também, enfim. É tudo dinheiro dessa galera de apostas que tá investindo nisso. Então é muita grana, muita coisa e muita, muita estatística, porque estatística é a base desses negócios tudo. Não só para calcular o desempenho dos jogadores para poder, enfim, saber se você escolheu bem ou não, mas os fãs saberem escolher aquilo dali. Basicamente é isso. Se você falar mais aqui, eu não vou parar.
Tá. Então, para encerrar esse assunto, eu acho que a gente não esgotou, obviamente, né? Tem outros esportes que a gente nem tocou, nem nada, mas eu acho que foi um overview bem legal. Mas para encerrar, tem alguma outra aplicação interessante que está sendo desenvolvida ou que você acha legal comentar aqui?
Eu vou comentar uma coisa que a gente não falou ainda, que em relação a uso de tecnologia, principalmente inteligência artificial, mas relacionada à experiência do telespectador, do fã, né? O que o pessoal está começando a testar algumas tecnologias hoje em dia é de você ter estatísticas reais, informações reais, personalizadas para quem está assistindo. Então imagina que eu estou assistindo um jogo de futebol, sei lá, o meu Atlético jogando contra... Qual que é o seu time, Kézia?
Nenhum, obrigada. Mas aqui em casa se torcem muito pro Corinthians.
Então digamos que você jogar no Atlético e Corinthians. E aí eu tô assistindo esse jogo Atlético-Corinthians, eu tô com meu controle remoto e eu quero saber, pô, quem é aquele jogador lá, o camisa, sei lá, número 7 ali do Corinthians que eu não conheço, aí eu não sei mesmo.
Aí você espera o Galvão chamar o Tino pra ele falar isso, né?
Não, aí o que faz? A ideia é que nas Smart TVs você tem um controle que você pode marcar jogadores específicos. Primeiro, aquele jogador ele pode ficar ficar marcado, destacado mesmo na sua televisão, fica tipo uma estrelinha embaixo, alguma coisa que identifique, você vê o movimento dele no jogo, como se você estivesse jogando, sei lá, um FIFA, algum desses esportes assim, e aparece tipo um cartão, um boxezinho assim, um quadradinho em cima da cabeça dele com estatística, com não sei o quê, que você pode clicar e ver mais durante o jogo, ao vivo. Então a ideia é que é esse tipo de coisa. Por exemplo, eles acabaram não fazendo assim, mas porque no final acho que foi barrado. Mas esse ano, o futebol americano, por exemplo, os esportes também, assim, a temporada está acontecendo, mas sem torcedores. E você, na televisão, você escuta o barulho dos torcedores. E esse barulho dos torcedores são áudios captados daquele estádio especificamente. Então, por exemplo, tá jogando no estádio, no Gillette Stadium, que é o estádio do meu New England Patriots. Eles captaram o som da torcida do Patriots durante duas temporadas. E aí, esses sons são reproduzidos de acordo, isso só pra televisão. Eles proibiram botar no estádio para os jogadores ouvirem. O jogador está super silencioso, que eles falam que é até esquisitíssimo. Mas, para você na televisão, porque eles falam que, cara, isso é meio chato, assim, você não tem aquele feedback da torcida. Então, eles põem som artificial. E ele é da torcida que frequentava aquele estádio e ele reage ao momento do jogo. Então, como eles estão fazendo agora, é que tem um operador...
É tipo um simulador de torcida.
Isso, só que ele vai respondendo, sei lá, tem um lance mais, não sei o que lá, aí tem a torcida dá aquela agitada, o juiz fez alguma coisa contrária ao time da casa, tem uma vaia.
Ele simula briga de torcida também?
Não tem isso aqui.
Se fosse aqui, não pode, né? Aí fica mais difícil a simulação.
Mas enfim, eles conseguiram fazer tudo isso com inteligência artificial respondendo em tempo real aquilo ali, mas eles ficaram com medo de, na hora de algum problema, a inteligência artificial ter algum, enfim... E acabaram proibindo usar isso. Aí tem um operador lá, um engenheiro, que ele fica tipo escolhendo os soundboards lá específicos. Mas a inteligência artificial foi capaz de fazer. Eles treinaram, fizeram testes e tal, e funcionou bem nas simulações. Mas enfim, no final, como os caras ficaram meio com medinho de inteligência artificial, sei lá, sair alguma frase fora de contexto, alguma coisa assim, enfim.
Eles não quiseram expor a inteligência artificial pro coronavírus, então eles proibiram ela de participar, né?
Pois é, mas é basicamente isso.
Então, muito legal, gostei. Espero que vocês tenham gostado bastante do papo. Se vocês tiverem notado, a gente não teve hoje o Boson da Jay, mas foi mais por questão de tempo mesmo. A gente não colocou a Jay na geladeira, tá, gente? Ela ainda está conosco, mas especialmente nesse, a gente não vai ter, pra não ficar alongando mais o episódio.
Isso, é só porque o episódio ficou muito longo, então a gente não quer deixar ele mais longo, né?
Isso, e inclusive teve várias coisas que a gente não conseguiu pular aqui da pauta, porque o Igor fez uma pauta muito apaixonadamente.
Eu falei que eu gosto.
Pois é. E aí então, o episódio não acabou ainda, né? Só o assunto. Vamos então para o nosso quadro Espaço Amostral.
Espaço Amostral.
Então, voltamos aqui para o nosso espaço quadro amostral, que é onde a gente indica coisa para vocês, né? O que a gente conhece, o que a gente viu de interessante nesses últimos 15 dias. Pode ser a ver com o tema ou não a ver com o tema, né? E o que você trouxe para a gente hoje, Igor?
Lembra um episódio que a gente gravou sobre entropia com a Jay? E aí, nessa parte, no espaço amostral, eu falei assim, eu tinha uma indicação, mas eu vou deixar para o episódio futuro?
Eu lembro. Vocês devem lembrar também que é o episódio anterior a esse, gente.
Então, é a indicação que eu vou dar hoje, que falei assim, pô, mas tem tanto a ver com o episódio que vai ser o próximo que a gente vai gravar, que eu vou deixar pro próximo, que é assim, é uma série documental no Netflix. Se você não gosta de futebol americano, não se preocupe, que a série não é sobre futebol americano, é sobre seres humanos, sobre pessoas. Eu achei essa série muito legal. Se você não quiser assistir todas as temporadas, tem 5 temporadas, você assista a primeira e a última só, ou se você quiser assistir só uma temporada, assista a última. Elas não são conectadas, são independentes, pode assistir qualquer ordem que você quiser. O nome da série é The Last U, U de letra U, então seria o último U. Esse U é de University, né, de universidade. Basicamente, eles mostram a história de jogadores, assim, porque pensa que, expliquei o processo do draft, né, que o jogador universitário, ele é draftado por um time grande, e a vida do cara, ele tá basicamente feita, né, que ele vai ganhar grandes salários e tal, enfim, vai virar uma estrela. Mesmo que ele jogue só um ano, ele joga uma grana maneira, assim, que ele, no mínimo, vai conseguir comprar uma casa própria. E grande parte desses jogadores, eles não têm grana, eles estão na universidade americana com bolsa, porque eles eram bons atletas. E eles, pra chegarem nesse nível de atleta, o cara, basicamente, só faz isso.
Não fez mais nada da vida, né? Tipo, então ele só sabe fazer isso, né?
Porque esses jogadores, assim, eles são jogadores universitários, ou seja, eles também têm a obrigação de cursar uma universidade, fazer as matérias. Mas na realidade, muitas das faculdades, elas são um time disfarçado de faculdade. Tipo assim, muitas das faculdades, assim, que os times são muito bons...
É uma faculdade de fachada, né?
Na verdade, assim, você pode ir lá estudar, é normal, você vai ter o seu diploma, a faculdade é boa. Mas pros jogadores ali do time, eles têm um monte de... Eles mal vão na aula, o professor dá uma aliviada nas provas. Então, na verdade, assim, o cara é um atleta mesmo, né? É porque tem todas as regras, porque você não, eles não querem explorar esses atletas, então você não pode receber salário para não profissionalizar o cara na universidade. Você tem que ter uma frequência mínima de aula, você tem que ter uma nota mínima, esse tipo de coisa. Mas a galera, eles não vão reprovar o estrela do time, né? Então, você chega naquele ponto, no final da carreira, assim, que você, cara, você tem que jogar bem, seu time tem que ganhar, porque tem pessoas olhando para você e a sua chance. Só que essa série, ela não fala desses jogadores universitários que das universidades mais badaladas, das universidades com os melhores times, que são aqueles que têm mais chance de ganhar um contrato na NFL, né, na liga profissional. Eles pegam as faculdades meio que segunda divisão, terceira divisão.
Faculdades estaduais, né? Acho que tem dos filmes e séries que eu assisto sempre tem isso, né? State College.
É, mas State College, elas são boas, muitas State College. É porque ele fala State é só o nome, mas elas são privadas, enfim, você paga, são caras.
Uhum. Não, sim, é, todas são privadas, gente.
Mas o que eles falam aqui é das Community College. Community Colleges, muitas delas, elas têm muito incentivo do governo, então algumas são até públicas ou têm um custo muito baixo. Então, a ideia desses jogadores não é nem chegar na NFL ainda. É tipo assim, jogar um ano nessa faculdade dessa e uma outra faculdade mais badalada chamar eles e eles transferirem para outra faculdade e tal. E basicamente o documentário mostra os jogos e tal, só que o foco é na vida dessa galera. E você vê que os caras, é tudo, desculpa perdão a palavra, mas é um bando de fudido, assim. Os caras, cara, você vê a vida dos caras assim, ah, um pai matou a mãe e o cara foi morar num trailer com uma tia bêbada e não sabe, umas coisas assim. E tem um lá que o cara, ele estuda na faculdade de manhã, ele treina no time de tarde, de noite ele tem que pegar 2 horas de carro pra ir trabalhar numa lanchonete, e até de madrugada ele dorme no sofá de um amigo que não tem nem onde morar, e você fica torcendo pra essa galera se dar bem aí. E tem uns caras que fazem umas decisões merdas que o técnico fala, olha, não faz isso, eles vão te provocar, você vai fazer isso, você vai jogar sua vida fora. E aí você fica, o cara faz exatamente a merda que não era pra ele fazer, e o cara, tem gente assim extremamente talentosa, que os caras jogam no lixo, você fica assim, não, desgraçado. Então, assim, é muito legal, você se apaixona pelos personagens e pela vida deles e tal. Então não é sobre futebol, é sobre seres humanos querendo uma chance na vida. Então The Last U é muito legal.
Mas é um documentário, né?
É documentário, são pessoas reais. Depois que você terminar a série, você pode fazer como eu fiz e pesquisar o que essa galera tá fazendo hoje em dia. São pessoas reais de verdade. Elas existem, então assim, isso que é mais legal.
Legal, legal, isso é legal.
É, então assim, assista The Last U, é minha indicação.
É, essa semana só tem uma?
Só uma.
Olha, milagre, gente. É, a minha indicação, ela vai ser bem óbvia e a gente já falou bastante aqui no episódio todo, mas assistam o filme do Moneyball. É, de novo, como o Igor falou, mesmo que você não goste de beisebol, você não sabe nada, tipo, sobre isso, eu não sei muito sobre esses esportes americanos.
Tem o Brad Pitt. Já é motivo, até pra mim.
Isso, cara, se você não gostar de esporte, é um filme sobre o Brad Pitt sendo, tá no trabalho, fazendo umas decisões merdas que o chefe dele não gosta, entendeu? Aí no final do filme tem a grande reviravolta, entendeu? É basicamente isso, você pode encarar como esse, ou você pode usar como complemento pra esse episódio, que você vai entender bastante sobre as coisas que a gente falou aqui, e vai acrescentar bastante no conteúdo daqui também, do episódio, tá bom? E é isso, gente, muito obrigado por ouvirem, desculpem se ficou um pouco grande, um pouco técnico, mas como eu disse, o Igor teve um amor muito grande nessa pauta, eu também gostei bastante de gravar esse episódio, e é isso, sigam a gente nas redes sociais, mandem mensagem, pode entrar em contato sem problema, entre nosso grupo de ouvintes, e é isso. Igor, seu encerramento.
É isso, gente, enfim, uma última recomendação, assistam esse esporte, assistam o futebol americano, é muito legal. Se tiver dúvida sobre esporte, me procura nas redes sociais, eu respondo com o maior prazer. Se você me adicionar no Twitch, eu de vez em quando faço live jogando Madden, né, que é o jogo do futebol americano, e se tem uma galera, o pessoal tem interesse, o pessoal manda no chat lá, eu vou explicando conforme eu vou jogando as regras e a estratégia de jogo e tal, enfim, é isso.
É muito legal, viu, a live do Igor, que ele explica tudo direitinho que tá acontecendo, cara. Tipo, eu não assisti esse desse NFL porque eu não entendo muito. E eu fico um pouco assim, né? Mas o outro jogo que ele tava jogando foi muito legal. Então, acompanhem lá, gente. É bem legal.
É, mas esse eu tô usando para explicar pra galera. Então, eu tô usando, assim, pra quem não entende, entender o jogo. Mas é isso, gente. E se tiver uma galera... Porque eu não marco horário nem nada, assim. Eu faço na hora que eu tô afim de jogar. Mas se tiver uma galera disposta a assistir, entre em contato comigo, a gente marca um horário aí, entendeu? A gente faz uma partida, eu vou explicando e tal. Fica legal. É isso, então. Um abraço a todo mundo. Mais uma vez, nos sigam nas redes sociais. Tchau, tchau. Nashledanol.
Tchau, tchau, gente.
Pauta escrita por Igor Alcântara. Vitrine, Diego Madeira. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Redes sociais, Késia Nogueira e Igor Alcântara. Gerência de projetos, Késia Nogueira. Transcrição na coordenação, Carla Braga. A equipe, Alexandra Scheidemann, Daniel Tchik, Vinícius Pacheco. Editado por Léo Oliveira.